Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Hello. I'm James Dean.
I find myself being very cautious on the highway. I don't have the urge to speed on the highway. People say racing is dangerous, but I'll take my chances on the track any day than on a highway.
Salve, salve, galera. Começando aqui mais um Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, gripado, e tô aqui hoje com o Rafael Moreira.
Opa, tamo aí.
Carlos Brito.
Fala, galera. Apesar do sono, estamos aí.
Isa Sinai.
Oi.
Mário Abade.
Se um homem puder ultrapassar o abismo entre a vida e a morte, quero dizer, se ele conseguir viver depois que morreu, então talvez seja um grande homem. James Dean falou isso, tá? Meio profético, né? O cara falou isso, morreu, né?
E fechando o time, Douglas do Mal.
Do Mal, né?
Resumador do podcast. Fala aí, Douglas.
Horror. Ah, pra sempre jovem, eu quero viver pra sempre jovem.
Eu tô na hora de morrer pra ficar pra sempre jovem. Vamos guardar essa imagem pra sempre jovem. Onde a gente fez.
É. Cuidado com o que você deseja, hein?
Caramba, eu tirei minha carteira.
Então, sonhe como se fosse viver para sempre, viva como se fosse morrer amanhã. Outra que ele disse.
Olha só, juventude impulsiva total, né, cara?
É, ensinado.
Hoje a gente está aqui reunido, como vocês já puderam perceber, para falar um pouco sobre a carreira do James Dean, não só no cinema, como na TV e um pouco fora das telas também. Então esse formato vai ser um pouco diferente do habitual, né? Os podcasts de diretores a gente costuma focar só no filme. Esse daqui a gente vai comentar um pouquinho de todo o ícone da cultura que ele se tornou e passar pelos filmes mais importantes, inclusive os da TV. O Mário, ele tá organizando uma mostra, né? Tá como curador, o Carlos até tá colaborando. Você quer falar um pouquinho da mostra já, Mário?
Sim, a mostra do James Dean tá acontecendo no Centro Cultural Banco do Brasil aqui do Rio de Janeiro. E a mostra reúne os três filmes que ele fez em película, nós trouxemos lá de fora. Trouxemos mais duas películas, uma do Marlon Brando, que é o Selvagem, e Um Lugar ao Sol, do Montgomery Clift, que eram atores, assim, ícones do próprio James Dean e que dizem que houve uma influência muito grande na carreira dele. Fora essas cinco películas, nós estamos trazendo mais 10 filmes que envolvem a mitologia do James Dean. Ou ele é citado, ou é inspirado. Tipo, um exemplo, James Dean, O Mito Sobrevive, que é o filme de Robert Altman, fez nos anos 80. Então tem James Dean no nome, né, e tem um porquê dessa história. Então nós trouxemos esses filmes. Trouxemos três filmes biográficos, uns anos 70, outros anos 90, outros anos 2000. Inclusive um deles estrelado pelo James Franco, né, que vão meio que se confundir um com o outro. E fora isso, alguns documentários. Agora, a cereja do bolo são os filmes de televisão, que as pessoas não imaginam, mas o James Dean, antes de fazer aqueles três filmes, né, ele fez vários filmes, inclusive teleteatro, eram os telefilmes, né, meio que o teatro ao vivo. Foram 33 produções que ele fez. Algumas como participação, assim, pequena, de 3, 4 minutos, e outras que ele era o protagonista mesmo, que apresentava o programa. Aparecia até no começo, aqui é o James Dean, vamos apresentar hoje à noite, blá, blá, como é o mero teleteatro filmado. O Brito pode até falar bem disso, porque ele fez uma pesquisa extensiva, pois o Brito nos ajudou da seguinte forma: um dos capítulos do livro catálogo que nós fizemos sobre o James Dean tem as interpretações e filmes para televisão. Esse capítulo foi escrito pelo Carlos Brito. Ele pode até colocar alguma coisa aí, não sei se vai ser agora, durante o programa, aí vocês veem.
Acho que a gente pode ir passando e quando eu chegar mais na carreira dele da televisão, o Carlos pode falar com mais propriedade.
E fora a mostra de cinema, nós temos uma mostra também de fotografias icônicas que vieram da França, dos Estados Unidos, e alguns objetos que foram inspirados no James Dean e outros até dele mesmo. A gente conseguiu trazer uma gravura que ele fez, uma litogravura, né? Quando você faz uma gravura, você faz as cópias, né? Então foram feitas 500 cópias, a gente trouxe a 317 de 500 que está exposta na nossa CDB. E antes que vocês me perguntem, sim, eu queria muito que essa mostra viajasse o Brasil, mas tudo depende de orçamento, de dinheiro. A única coisa que eu posso adiantar é que o Sesc de São Paulo me pediu os três filmes em película dele. Nós devemos apresentar eles no dia 1º ou 5 de outubro. Vamos apresentar um filme de televisão, e aí eu fiz uma jogadinha, já que os filmes de televisão são pequenos, são normalmente de meia hora, 40 minutos. Eu fiz um DVD que vai ter 4 filmes filmes desses de meia hora em que ele é o protagonista, né? Então, pelo menos entendeu, quatro vão ser apresentados numa sessão só. E o Cells, preferi, que é uma biografia do Sal Mineo, que trabalhou com o Júlio Transviada, dirigida pelo James Franco, que é um filme inédito, um filme interessante. Tipo assim, não é muito James Dean, mas é uma pessoa que conheceu ele, e é interessante que é um filme novo, que é um filme inédito, só passou em festivais do mundo, alguns festivais, ainda não foi lançado DVD nem em Blu-ray. E é interessante porque foi uma pesquisa extensiva do James Franco sobre a vida do Sal Mineo. Então mostra um pouco do que aconteceu de verdade com ele. Tem a versão que dizem que o Sal Mineo foi morto, assassinado, a facadas, pelo um garoto de programa. E ele mostra que isso é mentira.
Isso já foi desmentido.
É, foi desmentido, ele mostra isso nesse filme. E esse filme é bem parecido com Last Days do Gus Van Sant. Então, se vocês não gostaram de Last Days, não vão assistir. Quem curtiu Last Days? É, tem muita imagem tempo, muita reflexão, entendeu?
Uh-huh.
Filme de arte, mas é muito bacana pra quem gosta de cinema. Um pedacinho mínimo da mostra, tipo, sei lá, 5%, vai ser levado pra São Paulo e vai ser exibida no Sesc. Mas a gente vai escrever no edital e vamos tentar trazer para São Paulo ela completa ano que vem. Mas não arrisquem. Aproveitem para ver esses agora, se estiverem quer ver os filmes de MG em película na tela grande.
É,
uma experiência única. Uma
oportunidade única, né? Até não sei se é única, mas enfim, né?
Assim que a minha unidade Viras Amargas não passa no Brasil em película há 40 anos.
É, a mostra começou no dia 4, né, Mário? Vai isso. Até o dia 23, é isso?
Isso, de setembro, no Rio de Janeiro.
Então, quando esse podcast estiver ao ar, vai ser domingo ainda, então vai dar pra aproveitar muita coisa ainda.
E aí,
não,
aproveita
quem for do Rio ou da região, ou tiver pelo Rio, não deixem de aproveitar, porque aí, acho que vai ser bem interessante.
No CCBB, funciona da seguinte forma: você compra um Cinepasse e você pode assistir todos os filmes de todas as sessões, todos os dias. E esse Cinepasse custa R$6 a inteira e R$3 a meia. Então, por R$3, se você tiver carteirinha estudante, você pode assistir todos os filmes em todas as sessões e repetir várias vezes. Então, é uma oportunidade muito boa mesmo, por um preço muito pequeno.
Enfim, né, o James Dean, ele nasceu em Marion, né, Indiana, só que ele saiu de lá ainda muito cedo, né, Mário?
Ele saiu de Marion, saiu com os pais, porque o pai dele foi chamado para ter um emprego em Los Angeles, então ele foi morar em Los Angeles com os pais ainda, e morando lá em Los Angeles, o pai dele vendia próteses dentárias, coisa, ele trabalhava com essa parte, assim, de odontologia. E aí
a mãe dele
teve câncer, né, e aí ela morreu, e aí o pai mandou ele de volta para Fairmont, onde morava a família da mãe. Manda ele de volta. Ele volta com os avós, né? Ele volta com o caixão da mãe, a mãe é enterrada lá, e ele vai viver com os tios na fazenda dos tios dele.
É, o James Dean, só título de curiosidade, ele é de 8 de fevereiro de 31.
Plena, nasceu em depressão, aí começou.
É, exatamente. 2 anos depois do crack da bolsa.
Do crack da bolsa, exato. E já bem cedo, né, em Fairmont, ele começou a estudar teatro, né?
Sim, com 9 anos já fazia aula de sapateado, aula de violino, enfim, era o cara voltado para as artes.
O documentário lá de 55 diz que foi a mãe que botava essa pilha pra ele fazer. Vai ser artista, moleque, era assim? O James Dean foi ser artista porque a mãe botou pilha?
Por pouco ele não virou o Michael Jackson.
É, já nasceu em Indiana, né?
Pois é, olha aí.
Coitado de MG se tivesse nascido na geração do Michael Jackson, né?
Puta merda.
Passar um tempo lá em Neverland, né?
Puta merda. Certeza. Com certeza. Porra.
Ia conhecer o negócio preto.
Ou já ou branco, desbotando, né?
Já desbotando, exato.
Acho que faz horrível. Um degradê, né?
Eu sempre digo, cara, o Michael Jackson não fez mal àquelas crianças, ele fez amor com elas.
Ele fez amor, exato, cara.
Horrível, eles vão ser processados na justiça. Né? Programa de pedófilo, sei lá o que, incentivo à telefonia, enfim.
Mas enfim, mas você tinha comentado que o pai dele, assim que a mãe veio a falecer, ele mandou o filho para ser criado com os tios e tudo mais. Você sabe como era essa relação dele com o pai?
Cara, saber exatamente não, mas que era uma relação conturbada, a gente vê que sim, né? Porque quando morre a mãe, o pai faz questão de mandar ele de volta.
De mandar ele para ser criado pelos tios, mano.
E detalhe, e some, né? Fica lá em Los Angeles, tudo bem, troca carta de vez em quando, mas quase nunca vai lá visitá-lo e fica lá. depois casa com outra mulher, enfim, até recebe ele de volta, né, depois que ele faz o high school, tudo mais, ele resolve estudar administração em Los Angeles e volta para morar com os pais, né, para estudar administração de empresas na UCLA, né,
UCLA, coisa toda. Isso.
E aí vai morar com os pais, né, quer dizer, com o pai e com a madrasta, no caso, né, e a gente vê que é uma relação conturbada, isso até mostra de uma maneira meio dramática, na biografia eu comentei que o James Franco estrela, né, interpreta o James Franco, James Dean, e nessa biografia a gente vê que tem uma relação conturbada com o pai. Tudo bem que é um pouco mais apimentada no filme também, pra ficar mais dramático, entendeu? Pra fazer tudo mais. Ele sempre mostra nessa biografia que o pai não queria ele nunca ali, entendeu? Nunca perto dele. Também não era daquela maneira tão agressiva como mostra, mas que havia um problema, a gente sabia que havia, isso era óbvio.
O James Dean, visto, né, com aquela questão, ele tem uma raiva, ele tem um ódio, ele tem um sentimento, né, que as pessoas... misterioso até, né, que as pessoas não conseguem identificar o que é aquilo ali, né? E nesse documentário aí do James Franco, parece que tá tudo relacionado ao pai, né? As cenas mais emocionantes, né? A trajetória da vida do James Dean nesse documentário, as cenas mais emocionantes...
Assim, documentário não, uma filme biográfico.
Da cinebiografia, as partes mais interessantes e pungentes, né, dos filmes, né? Parece que tá sempre associado, logo depois você tem uma discussão com o pai, né? Ele vai ter a discussão com o pai e depois você vê ele extravasando na tela, né? Mostra essa relação interessante, né?
E não deixa de ter uma relação com pelo menos dois filmes do
exato, isso que
cinematográficos dele, né? Vidas Amargas e o Juventude Transviada. Tem muito disso, né? Claro que são criações diferentes, né? Mas fala aí, Mário.
Com isso, nas minhas pesquisas que eu fiz, a gente viu interessante isso que você falou agora, que dessa relação e tudo mais. Como hoje em dia a gente tem o Facebook, né? Tem o Twitter, tem tudo. Então, que coisa que a gente faça na rua? De repente faz uma careta, tem um cara lá com o celular que tá te filmando e tá colocando você na rede, no YouTube. Então não tem como você negar nada, né? Agora, há 60 anos atrás, 57 anos que ele morreu, mas até um pouco mais, 65, né, ele jovem, você não tem como saber exatamente como as coisas aconteceram. Você tem alguns relatos, tem algumas coisas assim que são públicas, o cara foi visto publicamente, mas o resto tudo é baseado num depoimento de alguma pessoa. Então, é muito complicado você afirmar que é isso ou que é outra coisa. Infelizmente, na Wikipedia, no IMDb, eles afirmam, às vezes, as coisas, né, que não podem ser comprovadas. E sem comprovação, você não pode afirmar nada. Você pode levantar uma teoria. E sobre o sócio do pai que estava comentando, teve várias cinebiografias dele, vários livros. Então, uma puxa para o lado desse pai, que realmente a força motor, o combustível, foi esse pai. Outros dizem que foi outra coisa, tá entendendo? Então, você pode ir por vários caminhos, mas nunca afirmar que é esse ou aquele. Você não pode afirmar isso.
Tem um outro ponto, eu não sei até se seria interessante, essa questão mesmo da própria construção do mito de Hollywood, né? Um mito estrela, e você associar a vida particular dele com, de repente, os personagens que estão, né, que ele está interpretando, tentar tornar similar, né, alguma coisa da vida dele, tá no papel que ele fez para os filmes, ou vice-versa, né? Essa mistura, né, entre ficção e realidade é muito interessante, né? Essa construção do mito, né? Do astro de Hollywood, né?
Sim, eu acho o seguinte, cara. A construção do mito, obviamente, que as empresas faturaram e faturam até hoje milhões com isso, porque é a força motriz, né? A gente vê aí Marilyn Monroe, né? Jimi Hendrix, enfim, Jim Morrison. Todos esses
Presley, né?
Esses mártires românticos morreram jovens, o Elvis Presley morreu um pouquinho mais velho, mas os outros todos morreram, assim, antes dos 30, né? Janis Joplin, né? Os próprios poetas, Rimbaud, Dylan Thomas. Então você fatura muito sobre... Justamente por você ter pouca informação e a pessoa ter morrido jovem, você pode criar a biografia que você quiser. Então você quer, ele era o símbolo da rebeldia, aí vende por esse lado. Não, ele era o
símbolo... Lenda, né?
Isso, você era o símbolo da solidão, aí você vende o lado solitário. Você vende o lado da tristeza, da melancolia. Então você vai vendendo vários lados daquela pessoa, porque a pessoa não tá viva aqui para falar que é mentira, né?
Tem até um caso recente aí, mesmo com mais informação que a gente tem hoje, que é o caso do Amy Winehouse e o Heath Ledger também.
Sim.
Que se confundiu muito aquela coisa que, no fim das contas...
De Coringa, né?
Exato. E mesmo na história recente mesmo, né? Que você já tem as coisas mais documentadas, as pessoas gostam de acreditar nisso.
Se nos tempos de hoje isso ainda ocorre, imagina...
Agora uma coisa é óbvia, aquilo não era fake. Por tudo que eu pesquisei, a gente vê nas entrevistas, a gente vê nos filmes de televisão, nos filmes de cinema, uma característica que acontece em todos os momentos que as pessoas quiserem assistirem e lerem. até nas peças de teatro que ele interpretou, os personagens que ele interpretou nas peças de teatro, sempre a gente vê que tem um desconforto. Ele sempre tá desconfortável. Aquilo não era tipo, não, vou fazer uma cara agora assim pra tirar uma foto. Tem várias fotos dele icônicas que são fotos do dia a dia. Porque os fotógrafos que trabalharam com ele, Dennis Stock, Floyd McCarthy, entendeu? O Sanford Ruth, eram fotógrafos que falavam assim, olha, eu quero fazer um trabalho com você. Como é que eles faziam? O cara ficava com o cara 2-3 meses, seguindo ele pra cima e pra baixo, 4-5 meses. O fotógrafo fazia isso. Tipo assim, chegava quase que chegar de manhã na casa do cara e acompanhava o dia a dia dele. Acordar de manhã, tomar café da manhã, almoçar, jantar e trabalhar, ir pro set de filmagem, sair. Entendeu? Então o cara ficava o dia inteiro como se fosse um carrapato ali tirando foto. Então, muitas daquelas fotos é o dia a dia do cara. O cara tomando uma xícara de café, o cara conversando. E aí você vê o tempo todo que tem um desequilíbrio, tem uma coisa esquisita, não tá ali certo. Tem alguma coisa na cara dele que sempre tá demonstrando que ele tem um desconforto, é, que ele não tá bem naquele momento.
Uma certa inquietação, né? Um desassossego,
exatamente,
né?
Exatamente. Algum fantasma, algum esqueleto no armário que a gente não sabe o que que é, que tá atrapalhando ele. E você vê uma diferença muito grande nas fotos dos filmes. Por exemplo, nas fotos publicitárias dos filmes, que você vê ele rindo, você vê ele fazendo pose, que não tem muito a ver com o dia a dia. Então você vê que as fotos posadas do estúdio são bem diferentes das fotos do dia a dia. Poucos momentos que ele tá rindo assim em fotos do dia a dia, é quando ele tá fazendo uma coisa que ele gosta muito. Por exemplo, um dos maiores sonhos dele era ser diretor de cinema. Ele queria ser diretor. Ele foi ator primeiro, adorava ser ator, mas o grande objetivo dele era ser diretor. Ele queria dirigir, ele queria virar, sei lá, um Clint Eastwood da vida, o Mel Gibson, enfim.
Bacana!
A gente vê um tesão nele, assim, nos últimos que ele tá rindo, quando ele tá com uma câmera de filmar, tem umas fotos, assim, bem interessantes, do Sid Avery, que ele fez com máquina de retrato, com máquina de filmar, e ele levou uma máquina de filmar pro Assim Caminha a Humanidade, ele fez uns home movies, filmando Elizabeth Taylor, Rock Hudson, se filmando, e aí você vê que naquele momento ele tá meio feliz com aquele brinquedo, né, com aquela máquina de filmar na mão. Ou então nos momentos que ele tá perto dos carros. Então, é o único momento que ele tá assim, que ele tá tendo um prazer. Agora, o resto do dia a dia, o demônio que perseguia ele, né, o demônio interno, você vê nas fotos do dia a dia que tem algum desconforto. Então, eu acho que a grande sacação dos cineastas foi transportar isso pra tela. Tipo, ele é Kazan, né? Sensacional. Nicholas Ray e George Stevens souberam capturar isso e botar isso na tela, né? O George Stevens falou uma coisa interessante também sobre o James Dean, nessas citações que eu tava falando, que ele fala sobre o primeiro contato, né, que ele teve com o James Dean, né? E é interessante, quando o George Stevens fala sobre o James Dean, ele fala o seguinte: uns anos antes de resolver filmar Assim é que é a Minha Humanidade, eu o vira na televisão e anotaram o seu nome na minha caderneta. Só uma vez antes eu havia feito isso. Foi com o nome de Montgomery Clift. Perdemos uns grandes artistas do nosso tempo. Pra tu ver, quando o George Stevens nem imaginava fazer Assim com a Humanidade, e o James Dean nem tinha feito porra nenhuma de Viras Amargas, nada, nesses filmecos de televisão, ele assistiu o cara, porra, notou, pô, esse cara aqui, acho que vai dar samba, entendeu? Vai render alguma coisa. Em algum filme que eu vou fazer no futuro, que eu precise, sei lá, de um adolescente, alguma coisa assim, eu vou botar esse cara. Então ele anotou o nome, coisa que ele tinha feito só anteriormente com o Montgomery.
O que eu li, Mário, é que o Elia Kazan aconteceu parecido. Ele foi ver uma peça do...
Sim, exatamente.
Do Jim, atuava, né, fazia um papel de um homossexual, acho que era...
O imoralista, né?
Imoralista, isso. E daí ele chamou a atenção dele, e aí futuramente, logo depois, ele acabou chamando pra filmar Vidas Amargas, né?
Sim, isso é verdade, isso é mentira não. O Elia Kazan estava à procura de um ator, foi procurar alguém jovem, que o Elia Kazan tinha essa coisa, descobrir novos talentos, né? O próprio Brando, né? No Bonde
Amarelo. O Marlon Brando, né? Exato.
Exatamente. Ele foi, viu, fez alguns testes, né? Com algumas pessoas, fez com ele. Essa biografia do James Franco mostra como é que foi o teste, também tá um pouco mais dramatizado, né? Tipo assim, canivete, uma coisa assim, né? Um pouco mais dramatizado. Mas é bem assim mesmo, o James Dean chegava todo desarrumado, desleixado, roupa furada, rasgada, não tinha grana, ferrado, meio assim, meio com aquele ar de tô cagando, o que tá acontecendo.
Esse troço de roupa rasgada, tem um negócio interessante, que parece que ele acabou se encontrando uma vez com o Marlon Brando, e o Marlon Brando fez mal pouco caso dele, porque ele era todo desleixado e tal.
O Elia Kazan também na biografia dele comenta sobre esse encontro, né? Ele fala o seguinte, o Elia Kazan, também guarda aqui, ó. James Dean parecia um imigrante sentado na parte de trás de uma limusine de luxo. Marlon foi muito gentil para com o Jimmy, mas estava adorando vê-lo encolhido e torcido na miséria.
Meu Deus do céu!
O Marlon Brando era foda, bicho. Era foda, cara.
Também o James Jean depois vai se vingar, né? Motoca, casaco, né? Vai sair, vai fazer acontecer também, né?
Porque o Marlon Brando era assim, né? Tem outras decorações mais pesadas do Marlon Brando. Eu perguntava, o que você acha de James Jean? Porra, ele tá usando o meu figurino que eu usei no passado, o meu cabelo que eu usei no passado, inclusive a minha interpretação que eu fiz ano passado. O Marlon Brando era foda, né? Não poupava ninguém, né? Era um grosso marca maior, né?
Então, ele era escroto mesmo, cara. O Marlon Brando então, era.
E o James Dean chegou perto dele com aquela cara, né? De solitário, acabado, melancólico, refugiado, né? Acabou de voltar do campo de concentração. E aí, tipo assim, admirando o cara. Tinha um cara como ídolo, né? Aí foi lá babar o ovo do cara e o cara esculachou de vez, sacaneou. E o Lequezão fala isso, pô. O cara se divertia em ver o cara na merda ali, tá entendendo?
Deus!
Caralho.
Acho que tem uma coisa que os diretores souberam explorar muito bem, essa coisa do desencontro dele, do desconforto, e colocar eles em personagens sempre meio fora do lugar. Os três personagens dele estão...
É, todos os três.
Fora.
Sim, perfeito.
Delinquente, tá, né?
É que saber colocar ele em um papel em que ele... Isso dele, isso que era característico dele, ganha muito.
É, porque nos três filmes ele interpretou... Um filho incapaz de ganhar o amor do pai, no primeiro filme. Depois um jovem que não consegue o atendimento em casa. E depois o terceiro, um estranho que não pode entrar em um círculo santo, né? Mesmo quando ganha as qualificações materiais pra isso, né? Até no terceiro filme, que parece que não, o cara fica milionário, fica rico, mas ele não consegue entrar pra aquela merda. E continua de fora, fudido, mesmo rico pra caralho.
Querendo participar, né? Querendo se incluir. É,
exatamente, e ele acha que o que ele ganha aquele dinheiro, que ele fica igual o cara, igual o Rock Hudson, ia conseguir conquistar o amor da Betelha. Não consegue, se fode todo. Então ele acaba ali fudido naquela cena horrorosa, né? Dele caindo bêbado, que é a cena de overact horroroso, mas vamos corrigir aquela cena que o George Stevens fala que o filme tá acabado, é óbvio, né? Igual o de Olhos Bem Fechados, né? Depois o cara morre, tá acabado, acabou, beleza. O cara realmente ia acabar de filmar, só que aquela cena não ficou boa. Então, aquela cena final, ela é dublada pelo Nick Adams. Todas aquelas palavras que ele fala meio bêbado e cai desmaiado. Quem faz
Ele é dublado. Ele tá murmurando ali, né? Na gravação original, ele tá praticamente murmurando. Ele precisou ser dublado.
Então, por se a cena não é legal, não é muito convincente. E das interpretações dele, que eu realmente as pessoas questionam, depois que ele fica velho, né? No Assim Como a Humanidade, não funciona tão bem, porque o método de gravação de filmagem de George Stevens era completamente diferente do Elia Kazan e do Nicholas Ray. Por que ele funciona tão bem naqueles outros dois filmes? Porque tanto Elia Kazan como o Nicholas Ray, eles adoravam colaboração. Eles chamavam o ator pra colaborar. Inclusive, no Juventude Transviada, há uma colaboração até de roteiro. O Nicholas Ray escreveu quase que o filme do lado ali do James Dean. O James Dean dando opinando em tudo, quem ia fazer, sei lá o que. Já o George Stevens, não, aquele cara meio star system, que ele controla tudo com mão de ferro. Fazia 600 cenas de um plano só, pra tu entender.
Mas colaborativo, filmar... né? O Nicholas Ray, ele fazia... James Dean, ele tava fora do roteiro, né?
Acrescentou várias coisas ao roteiro do filme.
Exato, exato. Ele improvisava.
Improvisava muito. Já o George Stevens não tinha espaço pra isso. E detalhe, era completamente contra o método de interpretação de James Dean, né? Mas o George Stevens, ele fazia o seguinte, olha, você vai filmar aí, tomando um café e conversando com ela, tá bom. Aí ele botava a câmera de frente. Aí o cara se preparava
pra cena. Aquele roteiro que fala até onde o cara tem que estar.
Exatamente.
Pra lá.
Exatamente. Tipo não, e aí, coisa, depois, não. Aí depois o cara filmou a primeira cena frontal, agora eu quero fazer uma mesma cena pelo lado esquerdo. Uma mesma cena pelo lado direito. Agora eu quero filmar de cima, eu quero filmar de baixo. Então eu quero fazer 10 vezes a mesma cena pra ele poder escolher depois e fazer uma série de mudanças na hora de editar e tudo mais. Eu até entendo a cabeça do George Stevens, ele foi um grande diretor, mas cara, é muito complicado pra quem trabalha no método trabalhar dessa forma.
Mas eu acho que isso sente até no filme, na direção, cara. Assim Caminha a Humanidade, eu acho um filme assim bem mais não seria a palavra, mas clássico.
Um épico, né? Tipo, sei lá, o
Vovô,
né?
Parece que
ele é meio,
também,
ele é meio formulaico, né? Trabalhão. Ele segue meio uma fórmula,
mas
né?
Mesmo em linguagem, ele é mais clássico do que os outros. Então.
Tanto em língua, ele é mais polietinesco, né? Ele remete, como a Isa tá falando, visualmente...
Ah, esquece.
Isa.
Meu mundo caiu.
Meu Deus do céu. Até visualmente remete mais àqueles filmes da era clássica de Hollywood, né?
Filme compridão, né? Dramalhão, a novela, né? Gerações passando, né? Os personagens.
Folhetinesco, bem folhetinesco.
Tem cinco casamentos no filme. Tem cinco casamentos no filme, velho.
conta. E muito tem... correto também. É, né? Uma câmera muito, muito no lugar, uma montagem muito, muito certinha. Compara isso com o início de Juventude Transviada. Nossa, aquela cena dele deitada no chão. Pois é outro, outro cinema, outra coisa.
Mas vamos voltar um pouco pra trás, que a gente deixou algumas coisas aqui que acho que é bacana a gente comentar. O Marco comentou que assim que ele se formou no high school, ele partiu pra LA, né? Começou um curso de administração, ele acho que fez um semestre lá e já abandonou pra estudar arte dramática, né?
Isso é verdade, naquela biografia, o pai dele realmente não aceita que ele faça isso. Se você vai estudar para ser ator, que é uma babaquice, o pai dele achava, eu não vou te bancar. Ele foi obrigado a sair da casa dos pais, do pai com a madrasta, isso acontece mesmo. E aí vai para a faculdade, vai morar com o William Best, aquela coisa toda que mostra um pouco, não sei se vocês viram. Mas é que vai fazer
isso. É nesse período que ele vai estudar artes dramáticas na UCLA, depois que ele sai do curso de administração. Ele passa a dividir o quarto com o William Best, e que mais tarde viria a ser um roteirista. Ele tentou ser ator também, mas mais tarde conseguiu um certo destaque como roteirista de TV. E é ali que ele conhece um cara que é importantíssimo pra ele, chamado James Whitmore, que era o professor de teatro dele. Talvez seja um dos primeiros que começa a perceber o talento dele, aquele talento bruto que precisa ser trabalhado, começa a dar os fundamentos de interpretação pra ele. E depois de um tempo passado ali, é o James Whitmore que vira pra ele e fala:
cara, é o conselho que muda a vida dele.
A tua carreira não tá indo lugar nenhum aqui. O próprio James Dean concordava com isso. Por que que você não vai pra Nova York? Ah, como assim Nova York? Não, vai lá fazer os teleteatros, aqueles filmes curtos, são todos feitos em Nova York. Eu acho que ali é uma boa oportunidade pra você poder afiar a sua capacidade de interpretação. E é aí que ele sai de Los Angeles, né? Sai de Los Angeles. Em setembro de 51 ele chega em Nova York, praticamente sem conhecer ninguém. E aí ele começa a trabalhar nesses especiais. O que que acontece? Esses especiais, eles eram bancados por empresas pra fixar a marca na mente dos clientes. Eles patrocinavam esses telefilmes curtos, assim, de meia hora no máximo. Alguns, um ou outro, tinham uma hora, mas a maioria tinha meia hora no máximo. Era uma coisa muito curta. Normalmente apresentava só uma situação. E eram bancados por empresas como a Kraft Foods, como a General Electric. O James Dean entra de cabeça nisso aí. Mas, curiosamente, um dos primeiros trabalhos que ele tem nessa fase, de um especial chamado Hill Number One, que é patrocinado por um grupo religioso americano chamado Family Rosary Crusade, né? O nome do programa é Family Theater. E ali ele interpreta o João Batista, né? Você vê que é uma coisa tão dissonante assim no James Dean. Ele interpreta o profeta João Batista, que era um papel que tinha quatro linhas de texto. E aí, de 51 a 54, ele vai fazer mais de 30 telefilmes desses, todos curtos. E tem alguns que a gente pode destacar, que são pela curiosidade de algumas coisas que acontecem ali nele. Em 53, ele faz um especial chamado A Long Time to Dawn, que é da Kraft Television Theater, né? A empresa Kraft Foods, a empresa de alimentos. O roteiro é do quem? É do Rod Serling, que 6 anos mais tarde ia fazer o quê? Twilight Zone, Além da Imaginação, da original. Em 54, ele interpreta um cara chamado Walter Mathers no General Electric Theater. Curiosamente, uma das pessoas que contracena com ele é a Natalie Wood, que vai contracenar com ele em Juventude Transviada, do Nicholas Ray. Menos de um mês depois, ele interpreta um outro papel, também no General Electric Theater, em que ele contracena com o futuro presidente dos Estados Unidos, né? Ronald Reagan, na fase dele, que era
Dark Hours.
The Dark Hours, exatamente. Que, aliás, é bom. Ele interpreta um bandido que tá com um parceiro ferido e ele invade a casa do Ronald Reagan, que é um médico. Obriga o Ronald Reagan a tratar do amigo dele. Enfim, é interessante. Tem no YouTube. Se jogar no James Dean Dark Hours no YouTube, você encontra esse episódio. É bem curto, é bem interessante. Assim, a personalidade do James Dean tá presente em vários momentos, e tem um momento em 52 que fica muito, muito, muito claro isso. Tem um especial chamado 10,000 Horses Singing, que é do Studio One. Isso aí se passa em 52. O James Dean, pra vocês verem, o James Dean tá interpretando um bellboy, né? Um daqueles garotos que carregam malas em hotel. Originalmente, o James Dean não tinha fala nenhuma, ele só tinha que aparecer pegar a mala e entrar no elevador pra subir e acabou. A participação dele era essa. O personagem principal desse especial era o John Forsythe, que mais tarde ficou conhecido, participou de Dallas, é a voz lá daquele seriado das Panteras, né? O Charlie, a voz do Charlie.
É verdade.
É, exatamente, o John Forsythe. O Jim não tinha que falar nada. E, cara, é muito divertido. Se vocês olharem isso, se vocês jogarem isso no YouTube, vocês encontram também. É, ele chega na beira do balcão, o John Forsythe é o personagem principal que acabou de chegar no hotel e tem que levar as malas pra cima. Aí o gerente do hotel toca a campainha, vem o James Dean correndo pra pegar as malas. Aí o cara vira pro James Dean e fala, ó, muito bem, eu quero que você pegue as malas do senhor fulano de tal aqui e leve até o andar tal. Aí o James Dean olha pra ele, yes. Não era pra falar nada. Yes. Aí você vê o John Forsythe olhando pra ele meio assim, de lado. Assim, sabe que porra é essa, cara?
O elevador é pior ainda.
Não, o elevador é pior. É que entra no elevador, aí fecha, o elevador tá lotado. O John Forsythe tá num canto do elevador e o James Dean, com as malas, vestido de bellboy, tá ali do lado do ascensorista. O James Dean vira pro ascensorista e fala o hotel, o andar, Sam. Cara, o John Forsythe dá uma olhada, e isso era televisão ao vivo. O John Forsythe dá uma olhada pra ele, assim, sabe?
Revoltado, enlouquecido.
Puto, assim,
tá,
sabe?
Arregala o olho, cara.
Dele, arregala o olho, sabe? Que porra é essa? O que você tá falando?
E fica com a cara na frente, né? Do ator principal, né?
É, porque fica na frente, ele tá em primeiro plano, ele não te fala, ele fala como era a televisão ao vivo, não se podia fazer nada, entrou mesmo, e você vê a cara de revolta do John Forsythe. Puto pra cacete. Então, tudo isso, durante esse período também, entre 51 e 54, que ele começa a fazer algumas participações em filmes, longa-metragens. Participações muito curtas, assim, muito rápidas, muito pequenas, mas que, assim, entra no currículo, né? Em 51, no primeiro ano que ele tá investindo nessa carreira televisiva, ele faz uma participação muito rápida num filme chamado Baionetas Caladas, que foi dirigido por um dos, na minha opinião, assim, cara, eu acho que é um dos principais diretores da história do cinema americano. Um dos mestres, assim, o Scorsese vive citando o cara, que é o Samuel Fuller. Né, o Sim. cara que dirigiu Jesse James, Beijo Amargo, Paixões que Alucinam, que é o filme que eu mais gosto dele. Dirigiu o Cachorro Branco, que também é fantástico, assim. Isso em 51. No seguinte, ele faz outra participação em O Marujo Foi na Onda, que é um filme do Hal Walker, em que tem o Jim Martin e o Jerry Lewis. É outra participação curta, assim. Ele é um dos segundos de um boxeador. Ele tá ali do lado de fora do ringue. Aí em 52 ainda, ele faz uma participação menor ainda num filme chamado Sinfonia de Amor, que é de outro mestre.
Sinfonia Prateada.
Sinfonia Prateada.
Aí,
Sinfonia Prateada com o Rock Hudson, né, cara?
Isso. Que depois dirigiria o Palavras ao Vento também com o Rock Hudson, que é Douglas Sirk, que é uma das principais influências do Almodóvar, né? O Almodóvar vive citando o Douglas Sirk. Aí em 53 é um ano que ele trabalha muito na TV, muito, muito na TV, e aí aparece uma coisa curiosa, assim. Ele trabalha, em tese, ele trabalhou como um espectador, o Mário pode até falar melhor sobre isso, que essa participação dele é meio mítica, num filme chamado Atalhos do Destino, que foi dirigido pelo Michael Curtis, que dirigiu nada menos que Casablanca e Alma em Suplício. O James Dean teria sido um espectador numa arquibancada, numa partida de futebol. Só que já fizeram várias, né, Mário? Várias buscas, assim, minúcias, parando quadro a quadro, e ninguém consegue ver o cara.
Caraca,
mas tá acreditado.
Diz que a cena foi cortada na sala de edição, dizem
isso. E ele tá acreditado.
Ele tá acreditado.
Cara, John Wayne, inclusive.
Puta merda, aí já virou maluquice, né?
Tem um que ele é um fugitivo presidiário, não é isso?
Não. Você tá falando de televisão agora, mas em cinema ainda tem um ainda que chama A Hora da Vingança, né? Que é o Deadline, com Humphrey Bogart, que esse ele aparece, e esse não tá acreditado, mas se você pegar a cena, ele tá conversando com o Humphrey Bogart, passa assim na redação, o Humphrey Bogart faz um repórter, jornalista, e mostra assim o dia a dia de uma redação, enfim. E aí ele é um dos funcionários que faz o rodagem máquina do jornal. Então, uma cena que o Humphrey Bogart passa pela máquina, não tem o diálogo, mas vê ele conversando com ele, que tá aquelas cenas meio clipe, né? Que tá acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Você visivelmente vê a cara dele, se você botar isso, acho que no YouTube você vê, mas esse inacreditavelmente que ele aparece, se você botar no IMDB, tipo assim, dizem que ele participou, mas não está confirmado. Pra tu ver que coisa interessante, é o mistério que tem essas porras.
E o que tem a confirmação.
Começo de carreira, né?
O que tem a confirmação de que ele apareceu, que é justamente o Atalho do Destino, do Michael Curtis, já fizeram vários testes, já viram o filme de trás pra frente, já fizeram quadro a quadro, e o cara simplesmente não aparece.
Vocês sabem
disso,
que ele tá lá porque tem o recibo de pagamento, né? Ah, ele recebeu.
É, o sindicato dos atores mandou o recibo.
Pois é.
Em 50, voltando só rapidinho, pra 50, duas questões aí de comerciais. Ele faz o comercial da Pepsi, que também, se você jogar no YouTube, a maior parte disso que eu falei agora, se você jogar no YouTube,
o que a gente encontrar, a gente linka aí.
Em 50, ele faz o comercial da Pepsi, ele aparece cantando lá, todo alegre também, bem dissonante. E aí, em 55, é que vem PSA, né, o Public Safety Announcements. Ele faz uma propaganda, no qual ele é entrevistado, ele seria uma entrevista concedida no intervalo de gravação ali da filmagem do Assim Caminha a Humanidade, em que um entrevistador conversa com ele sobre essa questão dos riscos da alta velocidade, de dirigir em alta velocidade, e aí ele fala, durante a entrevista, que ele mesmo já tinha corrido vários riscos desnecessários, né, I took unnecessary chances, fala que não devem correr para serem cuidadosos, não sei o que. Devia tomar mais cuidado. E no final, o entrevistador pergunta pra ele: ó, você quer deixar uma mensagem final aí pros jovens que estão assistindo? Aí ele pega, vira pro entrevistador na porta, né? Já se preparando pra sair. Ele fala: ó, tomem cuidado e sejam cuidadosos, porque a vida que vocês vão estar protegendo pode ser a minha. E o cara morre logo em seguida.
Que merda,
velho. Eu me lembro que o texto que eu mandei lá pra amostra do James Dean, eu termino o texto falando isso, né? Premonitório, irônico e triste.
E até porque não era essa frase que ele tinha que falar. Ele tinha que falar assim: você tome cuidado para vocês salvarem as suas vidas. Aí, na hora que ele improvisado dele, ele fala: salvar a minha vida.
Sempre improvisando, né? Interessante isso, improvisando, né?
A vida que vocês vão salvar talvez seja a minha. Pode ser a minha.
E ele com a vestimenta lá do Giant, né? Exatamente. Com o cowboy, né?
O entrevistador, no início, ele ressalta isso: a gente tá aqui com o James Dean no intervalo da gravação do Giant e tal. E aí ele fala sobre isso. Foi 55, pouco antes da morte dele.
É, o entrevistador é um ator, tá? O Gig Young, tá?
É um ator. Você vê que é uma coisa interpretada ali.
Interessante que no dia daquele teve sofreu um acidente, né? Que a batida foi 15 para 6, 10 para 6 da tarde. 3 horas antes, ele foi multado pelo guarda, né? Um guarda da área, por excesso de velocidade. É quando ele é parado pelo guarda, lá multado, ele comenta: porra, acabei de fazer um comercial há 2 meses atrás sobre o perigo na estrada, tô sendo multado aqui agora. Caralho, vai ser um prato cheio pra imprensa. Falou isso umas 3 horas antes da porrada final.
Caraca, dizer, velho.
Até nisso é engraçado, né? Irônico.
Ele foi às 3h30, ele foi multado por um patrulheiro. Eu falei de chips aqui.
É.
Até é curioso, né? O cara era um chips, né? Era um California Highway Patrol. O nome do cara era O.V. Hunter. Ele tava correndo a 105 km por hora numa rodovia que só podia correr até 89 km por hora. Aí ele é multado nesse momento. Menos de 3 horas depois ele estaria morto.
E não foi o Eric Estrada, não. Foi o Larry Wilcox que multou ele.
Você comentou da carreira dele, esse início de carreira dele aí na TV. Qual que foi o gatilho pra isso? Foi logo após que ele entrou pro Actor Studio, as portas começaram a abrir? Você sabe?
Ele entra na carreira televisiva antes de entrar no Actor Studio.
Ele faz algumas pontas, figurações ainda em Los Angeles, né? O Actor Studio, assim que ele vai pra Nova York. Aí ele é aceito lá pra estudar o método, Stanislavski.
Ele começa a fazer essa participação e se destacar nesses especiais de TV antes do Actor Studio. O Actor Studio surge nesse momento durante essa fase em que ele tá em Nova York. Mas ele já começa a aparecer na TV, a fazer esses especiais antes do Actor Studio. Que, aliás, é uma coisa meio controversa também, né, Mário? Porque parece que dentro daquele material que você deixou comigo lá, que eu li várias vezes, né, até pra poder elaborar o texto e tal, entre as pesquisas que eu tinha feito também, ali, se eu não me engano, fala, acho que é o Lee Strasberg, fala que o James Dean participou apenas como ouvinte no Actor Studio. É isso mesmo?
Cara, pra você entrar no Actor Studio, você tem que fazer um teste que você apresenta um sketch na hora, sei lá o quê.
Primeiro, você tem que ser psicótico, né? Senão eles não te aceitam, né?
Com certeza.
Tem que ter algo mais.
Não sei se hoje em dia tá assim, né? Mas assim, era antigamente nessa época era, né? Era meio ferrolho mesmo, né?
O Lee Strasberg falava que quanto mais psicótico, mais problemas psicológicos o cara tem, melhor ator ele seria, não era um negócio assim?
Sim. E vou falar mais. Então, vários atores renomados fizeram esse teste de primeira e não passaram, tá?
Uhum.
Não passaram.
Você vai fazer 5, 6, 7,
8 testes pra poder passar. No oitavo teste, o cara passa. O James Dean passou de prima, tá? De prima nesse teste, né? E, enfim. E ele, da mesma forma que ele foi lá participar como ouvinte, sei lá o que, ele, obviamente, que fez algumas coisas, porque, justamente, numa crítica que o Lee Strasberg faz a ele, ele abandona e vai embora. Ele deveria estar fazendo alguma coisa, alguma atuação, alguma interpretação, algum teste, depois de ter passado e tudo mais. Então, só como ouvinte é mentira, porque o próprio James Dean diz, olha, eu naturei a crítica daquele babaca e fui-me embora, entendeu? Então, o James Dean não era muito, tipo, Marlon Brando, não era muito afeito à crítica, não, entendeu? Se não achasse que tivesse uma construção por trás... Esses caras meio problemáticos mesmo, né? Meio babaca. Então o cara foi e foi embora. Então, obviamente, não foi só como ouvinte. Se fosse só como ouvinte, ele não teria se desentendido com o cara, né? Você já tá comprovado, então, que a verdade é essa.
Já que a gente comentou aí sobre o Actor Studios, né, o método, pra quem não sabe, acho que é legal dar uma geral mais ou menos de como funciona, né? Você quer falar um pouquinho, Isa?
O método desenvolvido pelo Stanislavski, na Rússia.
Constantin,
obrigada, não lembrava o primeiro nome. Na Rússia. E a teoria principal é que a atuação tem que vir de uma experiência profunda do ator. Então, pra ele conseguir passar um certo sentimento, ele vai tentar retomar e entrar em contato com experiências passadas dele que acordem algo que ele pode usar no personagem.
Perfeito.
Então, é um método de muito exercícios de entrar em contato com memórias e com infância e de encarnar o personagem de uma forma de viver naquele personagem, nos sentimentos daquele personagem, usando como material os seus próprios sentimentos e as suas próprias vivências.
Em muitos níveis isso é muito doloroso, né?
Sim.
É uma dúvida que eu tinha, então. É quase uma, sei lá, uma sessão de terapia, então? É quase
exatamente.
Psiquiátrico.
Sim, é problemático.
O método.
É complicado.
Você, então, extravasa um trauma seu? Seria algo assim? Você, pra ter uma experiência de tristeza ou de dor, você extravasaria um sentimento teu, que, sei lá, de repente tá reprimido, mas o tal do método poderia fazer com que você extrapolasse isso se expressasse lá no seu personagem? Caramba, que pauleira, é isso mesmo?
Exatamente. Agora, pode ser de felicidade também, não é só de tristeza não, tá?
Ah, sim. Puxa pela memória, né?
Sim.
Memória afetiva.
Pessoal.
É uma coisa
muito ligado pra psicologia, né?
Uhum.
Eu não sei de quando é o método, né? Mas nessa época, nos Estados Unidos, aquela questão, né? Psiquiátrica tava na moda, né? Tudo, né? O próprio tema, né? Delinquência juvenil era assunto de psicólogo também, né? Então tá tudo por ali, né? Esse tipo de tema recorrente, né?
Esse método do Stanislavski, que é de teatro, tá? Isso foi feito bem antes na Rússia. Ele é trazido para os Estados Unidos, né, nos anos 50, né, pelo Lee Strasberg, aquela coisa toda, que fala no Actor Studio. Então, é porque o que acontece? Depois da Segunda Guerra Mundial, ficou muito difícil as pessoas aceitarem da maneira que era feito os filmes antes, em que tinha o Star System, né, o sistema de estrela, aquela coisa toda, né, e os atores interpretavam sempre os mesmos tipos. Então, por exemplo, se você quer interpretar o homem comum, sempre chamavam James Stewart. Você quer interpretar o cara refinado, sempre era o Gary Grant. Você quer interpretar o cowboy machão, sempre era o John Wayne. Então era muito difícil o cara fugir desse papel. 95% da carreira do cara sempre fazendo as mesmas coisas, os mesmos papéis, tanto homens quanto mulheres. Sempre fazendo a mesma coisa. Se você faz a boazinha, você faz a boazinha sempre. Se você faz a má, você faz a má sempre. Greta Garbo, Bette Davis, então, Vivien Leigh, enfim. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas ficaram um pouco complicadas, né? O mundo já não era mais o mesmo. Então não existia essa coisa de a pessoa ser o herói, o outro ser o vilão. E não existia mais a coisa de ser os tipos, né? Então vamos buscar uma coisa mais real. E aí vem o Actor Studio, né? E através dessa técnica, né? Do método, né? Você vai trazendo coisas suas, né? As interpretações passam a ser mais reais, né? Então, você vai parar de fazer tipos, né? Você vai fazer pessoas diferentes. Uhum. Marlon Brando vai fazer um Bond chamado Desejo, vai fazer Júlio César, né? Enfim, vai fazer filmes diferentes nesse começo de carreira. E, então, é por isso que modificou, né? Mudou, né? Foi uma nova forma de se ver o mundo, né? Ao mesmo tempo, vai vir um neorrealismo italiano, né? Que vai nascer logo depois da guerra. A Itália tá arrasada depois da guerra, né? Depois de todo aquele sonho idílico, né? O tópico do Mussolini. Então, aí vão vir uns grandes mestres italianos, o neorrealismo italiano, o Rossellini. Vai vir filmes como Ladrão de Bicicleta, que são filmes bastante emocionais, são filmes bastante duros, né? Humberto D, né? Mostrando essa fome, esse desespero na Itália. Filmes bastante emocionais, né? Bem dramáticos, né? Isso tudo vai influenciar, né? Vai ser uma influência que vai vir, né? De outras terras, né? E aí vai vir o Marlon Brando, né? Que dizem que foi o aluno mais célebre, né? Mais bem acabado do método, né? Que mais soube, né? Quanto atuou, né? Quanto não ficou preguiçoso, né? Quanto atuou foi mais célebre. E aí a única concorrência que ele vai sofrer vai ser o James Dean. Dizem os especialistas que o James Dean era o único cara que poderia ter feito concorrência, suplantado, enfim, o Marlon Brando, né? Uns até lamentam que essa morte precoce de James Dean transformou o Marlon Brando num ator cada vez mais preguiçoso e interessado, que não tendo concorrência sou eu mesmo, entendeu? Então...
Teria alguma questão sobre atores do método muito bons e a questão da juventude, eles serem jovens, né? Aquela força de atuação, né? Aquilo, botar aquilo pra fora de uma forma assim, quase primal, né? Assim, emotiva pra caramba, né? Porque Marlon Brando, James Dean, muito novos, né? E expoentes desse tipo de método de atuação, né? Será alguma... Terá alguma Montgomery coisa...
também. Não, mas não, isso aqui tem, eu até entendo. Aparece uma nova escola, né? Fica muito difícil para o ator mais velho, consagrado, ir lá para a escola fazer aquilo. Isso é interessante até, inclusive, naquele filme que a gente comentou aqui sobre a...
Da Marilyn Monroe.
Isso, que mostra a opinião do Laurence Olivier sobre o método. O que é essa porra de método? Uma babaquice, sei lá o quê. A gente tem que ser ator. Tem que ter um emprego. O cara vem aqui, atua e vai embora.
E ali era o conflito escancarado, né? Porque ele era um ator shakespeariano, né? Clássico, de frente para uma atriz que estava sendo treinada no método, né? Até pela Paula Strasberg, né? Que era a mulher do Lee Strasberg, era Marilyn, né?
Pra tu ver, né? E detalhe, eu acho que o Lawrence é um grande, um dos maiores. Eu acho que no tipo de escola que ele fez, ele foi o maior, entendeu? Eu acho que ele... É uma discussão bem interessante dizer quem foi maior. Se foi Marlon Brando ou foi Lawrence, entendeu? E eu acho que é pau a pau, né? São métodos diferentes, né, de trabalho, né? Mas são tão geniais quanto os dois. Eu acho tanto o Lawrence quanto o Marlon Brando. São maravilhosos. Eu acho que é uma discussão que é interminável. Agora... O James Dean ficou tão famoso que as pessoas falam assim, ele morreu jovem, sei lá o quê. Se ele tivesse ficado velho, ele não teria tido o mito, essa fama toda que ele teve. Eu encaro da seguinte forma, é muito simples isso, né? Pelé tá vivo até hoje, não morreu, né? Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Cara, se o James Dean tivesse ficado vivo, nós teríamos tido... outras atuações maravilhosas como o Pelé teve. Eu acho que ele seria vangloriado pelas interpretações, pelos filmes que ele viesse a dirigir. Não, perderia essa condição de mito, mas ganharíamos mais filmes. Como se o Jimi Hendrix tivesse ficado vivo, teríamos mais discos maravilhosos. Não teríamos o mito, mas teríamos o trabalho da pessoa. Então essa discussão de que se o cara tivesse morrido, não tivesse morrido, não seria a mesma coisa? Não, talvez não fosse a mesma coisa. Essa questão da lenda, né, do mito, mas seria um talento que a gente deixou de acompanhar. Eu penso
é indiscutível,
dessa forma.
Né? O talento é indiscutível.
É indiscutível. Inclusive, até dois filmes que ele ia fazer, o Paul Newman fez, né? Interpretação maravilhosa, né? Do próprio Paul Newman, que também é outro ator do método. A gente acompanha a carreira.
Quais foram?
Quais filmes?
Esse do Somebody Up There Like Me, entendeu? Acho que é marcado pela sarjeta, né? E conta a história do Rock Marciano, não é isso? Do boxer. Quem estava assinado para fazer esse filme era o
James Dean.
Sim. Não. Inclusive contracenar com a Perangeli, né? Que é uma coisa que a gente vai falar depois aqui, né? E o outro era do Jesse James, né? Que acho que vai fazer outro ator também. Acho que nem o Nicholas Ray que fez, né? Que dirigiu.
É, ele não fez aquela carreira, não chegou a Don Corleone, né? Não fez, né?
Sim.
Né? Ele não envelheceu. Ficou só no galã, vamos dizer assim, né? não teve, sei lá, fazer o papel de vilão, né? Quando você envelhece, você faz papel de vilão, né? O Jack Nicholson mesmo, né? Ele começa lá com o Roger Corman, lá, Cry Baby Killer, faz aquele filme lá, Boris Karloff, com Vincent Price, mas depois ele é Jack Torrance, né? Yes, Johnny,
é,
né?
A história, acho que o filme é do Nicholas Ray, do Jesse James, era Quem Foi Jesse James, ou uma porra dessa. O nome em inglês eu me lembro, que é The True Story of Jesse James, que foi filmado em 56. E era o James Dean que ia fazer esse filme também.
Sempre fazendo papel de protagonista, né? James Dean, né?
É, depois que ele acertou no Vendas Amargas, não tinha como, né? Interessante se lembrar o seguinte, as pessoas acham assim, ah, ele fez os filmes e morreu. Não, ele fez os filmes e morreu, mas o único filme lançado dele foi o Vendas Amargas, tá? Juventude Transviada, assim como foram sendo lançados depois da morte dele. Então, pra tu ver como é que é interessante isso. Isso aqui só tinha um filme, e criou esse mito todo, né? Em um filme.
Exato.
Bom, a gente já pode comentar da carreira dele no cinema, né? Assim que o Elia Kazan vê ele atuando naquela peça de teatro, né? The Immoralist, né, Mari? Ele acaba convidando o Jim pra gravar o Vidas Amargas, que é de 55, né?
Qual seria, assim, o preferido de vocês? Seria o Vidas Amargas? Seria o...
Vidas Amargas é meu preferido.
É o teu preferido?
Também. É o que eu gosto mais também. Não, o Vidas Amargas é uma adaptação de um livro de um dos maiores escritores, assim, da história da literatura americana, que é o John Steinbeck. É um livro de 1952. E ele, na verdade, o Elia Kazan, ele pega e faz um recorte, né? Porque o livro, o romance original, ele lida com... mais de uma geração daquelas famílias ali, né? Na verdade, se eu não me engano, ele lida com três gerações. É uma escolha do roteiro focar naquele determinado momento, naquele determinado tempo, e principalmente naquele determinado personagem, né? Que é o Cal Trask, que é interpretado pelo James Dean. O foco fica muito em cima desse personagem, em detrimento do que ocorre no romance original. É, a primeira grande, sem dúvida, uma das mais marcantes, não é a mais icônica, que talvez a mais icônica seja do Juventude Transviada. Porque, assim, é uma opinião muito particular, é uma coisa muito particular minha, é a atuação que eu mais gosto dele. Como eu disse, não é o papel mais icônico. O papel mais icônico, não há dúvida de que é o do Juventude Transviada, né? River Without a Cause. Mas é o papel que eu mais gosto dele. Também ele não tá na mão de qualquer um, né? Ele foi um cara que teve a sorte, assim, de... Ele fez só três longas e ele teve na mão de três grandes diretores, né? E ele já começa muito bem. O cara vai logo pra mão do Elia Kazan, né?
Uhum.
Isso não é pouca coisa, né?
Não, não mesmo.
Longe disso, né? Longe disso.
Elia Kazan teve 84 no Fest Rio, aqui no Rio de Janeiro, com o Fest Rio da Notão Nacional. Prazer de passar por ele, apertar a mão dele.
Ah, que maneiro.
Bom, mas aí, retomando rapidamente, o que se sabe, o Elia Kazan chegou a mencionar o Marlon Brando pro papel. Ele queria o Brando pro papel.
É, ele já tinha trabalhado o filme anterior dele, é o Sindicato de Ladrões com o Brando, já tinha um bonde chamado Desejo, né? Aliás, só... uma rua chamada Pecado, né? Nunca vai entender isso, mas enfim, também é.
E aí, nesse período da escolha do elenco, houve um encontro do James Dean com o John Steinbeck, que achou o James Dean, assim, um pouco estranho, achou a postura dele meio esquisita, aquele humor dele meio fechado e tal, mas ao mesmo tempo que achou estranho, falou, pô, esse cara é perfeito pra fazer esse papel.
Introspectivo,
é.
Né?
O time da casa do John Steinbeck. John Steinbeck nasceu em Salinas, ele escreve lá. Tem a casa dele que virou museu em Salinas, que tive a oportunidade de ir a Salinas, vá, que é interessante, mostra a casa, você entra na casa dele, as coisas são todas lá, entendeu? Você vê como é que ele vivia nessa casa dele, a casa bem legal em Salinas. Fora isso, tem uma lojinha também que vende uma porrada de merchandising americano, é boa, né? Então, quem tiver a oportunidade de ir a Salinas, visite a casa de John Steinbeck, que virou museu.
É,
fazemos
tudo isso...
qualquer negócio, né?
Tudo isso aí numa fase pré-Nobel de Literatura, né? Que John Steinbeck depois posteriormente ganharia o Prêmio Nobel de Literatura. Mas foi esse encontro aí dele com James Dean que foi fundamental pro Dean entrar na produção e ser o Cal Trask, né?
Douglas, e aí, cara, o que você acha do filme?
Cara, assim, são dois irmãos, né, que disputam a preferência do pai, né, e o pai é o Adão, né, é um negócio bem simbólico, né, e só, né, só que pelo, eu não li o livro, mas pelo filme, pelo destaque que você falou, pelo trecho que é abordado, né, pelo filme em si, é quase, vamos dizer assim, o pai, né, o Adão, o fazendeiro, é quase o Max Weber, né, da ética protestante, espírito capitalismo, né. Ele é o fazendeiro, o seu negócio de alface, né? E ele tem o modo de trabalhar dele, é culto, ele é um cara religioso, ele trabalha duro, né? Adora ser elogiado, mas ele não gosta de certos comportamentos mundanos, né? Ele é um religioso severo e não gosta, assim, sei lá, do resultado fácil. Pessoa que não dá duro no trabalho ou que faz besteira para atingir seus objetivos, para atingir, né, o resultado, ele não gosta, não admite de jeito nenhum, né? E o Cal, ele vai, né, o personagem de Mijin vai se chocar várias vezes, se não todas, no filme com o pai, né?
Uhum.
É, quase Caim e Abel, o troço, né?
É uma alegoria bíblica.
É bem Caim.
Totalmente.
É proposital.
Totalmente uma alegoria bíblica.
A tradução correta do nome do livro, do filme, inclusive, seria Leste do Éden.
Verdade.
Leste do Éden.
Ele transformou a vida do Rainbow Messi num desespero, porque toda vez que o Rainbow Messi ia fazer uma cena, ele não fazia o que estava no roteiro, e o Messi reclamava com o Lia Kazan: porra, bicho, esse cara é maluco, esse cara é doido, ele tem que falar A, ele fala B, essa cena é minha, esse momento é meu, esse momento não é dele, ele tá roubando o meu momento. Aí o Lia Kazan, que era um bom filho da puta, falava assim: não, bicho, ele não tem experiência, ele não sabe o que fazer, pô, me ajuda nisso, Messi, me ajudar nesse troço, o cara é ruim mesmo, ele é complicado, tipo, problema, você é um cara tão foda, um ator tão foda, tem que me ajudar nessa loucura. Ah, tá bom, então beleza. Aí ele no James Dean falava assim: ó, tá funcionando, tá? O cara tá ficando louco, faz mais, irrita ele mais ainda, sacaneia ele mais ainda, que tá funcionando. Então o Kazan falava uma coisa pro Messi, falava outra coisa pro James Dean, né? Que pro Kazan se interessava o filme ficar pronto, né? Da maneira que ele queria, tava se fudendo o que ia acontecer pra chegar a esse objetivo, né? Então muitas das cenas foram assim: o Messi largava a cena no meio, o cara tava filmando, né? Ele para, corta. Eu não sei, o Kazan perguntava: pô, não dá. Ah, o cara falou o troço errado. Aí chegava assim pro Messi: ó, Messi, me ajuda. Faz o seguinte: não para, pelo amor, por mais que ele faça tudo errado, não digo o que ele tem que dizer, mas ele fala palavrão às vezes no meio da minha cena, ele fica me irritando, ele me debocha, ele faz uma cara de maluco quando você tá me filmando, ele faz careta pra mim. Pô, mas bicho, me ajuda, não pare de filmar, tá? Você só para quando eu falar corta. Então foi assim que ele foi levando o filme inteiro, dessa forma, né? Caramba,
espetacular, né? E recolhido, né? Ele no, em cima do trem, né? Todo agasalhado, todo no canto dele, né? Todo triste. É, o comecinho do filme, cara, é aquela... A cena dele entrando lá, ele desconfiando, né? Que a dona lá da casa de tolerância lá é a mãe dele, né? Ele vai entrando na casa, mas ele vai se esquivando, se esgueirando. Ele vai todo, sabe, assim, pelo canto da tela. Ele é o astro, né? Mas ele quer passar por imperceptível, né? É muito bacana isso.
É o desconforto,
isso,
né? É o desconforto que ele sempre tá passando, né?
É muito bacana, cara. E a antítese perfeita pro irmão dele, né? Que é o de cabelinho arrumado, que tem a namoradinha perfeita, né, que é o
já tem
bonitão,
toda a vida planejada.
É o preferido do pai. É interessante que esse filme
ele começa, né, como outsider, né, o irmão dele, que é o insider. E quando termina o filme, o outsider é o irmão e o insider
sim,
é ele, né?
É ele.
Há uma transformação, né? Interessante no filme. E outra coisa, aí vamos falar um pouco de linguagem cinematográfica, aquela câmera, quem gosta de falar do Batman, né, que aquela é meio torta, quando eu filmava o QG dos vilões, né, do seriado do Batman dos anos 60, o Lia Kazan usa muito isso nesse filme. Todas as cenas que o James Dean tá com o pai conversando, a câmera sempre tá torta, mostrando que tem alguma coisa errada ali, naquela relação.
Tem um desequilíbrio naquela relação.
Tem uma
exatamente,
cena...
uma câmera até meio barroca, né, é uma câmera até meio barroca, né, com os ângulos meio barrocos, entendeu?
É nesse filme que tem aquela sequência do balanço, não é isso?
Isso.
Sim, exatamente.
Que é você vê uma relação estável, né? Uma relação estável.
Exatamente, uhum. Tudo isso. E é interessante quando ele sai da casa, nessa cena toda improvisada, ele vai pra um, debaixo de uma árvore, né? Ele fica ali no breu, ali no escuro, debaixo da árvore. E depois ele renasce ali, né? tipo assim, eu não vou mais ser, eu agora vou passar pro ataque, né? Quando ele entra debaixo da árvore, ele ainda tá naquela posição meio sofrida, meio melancólica. E quando ele sai da árvore pra falar pro irmão, vou te levar num lugar, sei lá o que, ali ele já parte de agressão, quer dizer... É muito bem filmado, os cenários, as ideias. Foi um trabalho maravilhoso de colaboração do Kazan com o James Dean. Impressionante.
Sobre aquela cena do presente, né, da festa de aniversário, assim, o filme, ele tem o drama, né, familiar, né? Porque os três filmes, se a gente também parar pra viajar, né, são filmes sobre famílias, né?
Uhum.
Né? E esse filme tem o drama familiar... Mas tem também, sei lá, o drama econômico, né? Então, o clímax do filme é o dinheiro, né? O afeto dele, o que o James Dean quer dar pro pai, é o simbolizado pelo dinheiro. Ele tá entregando dinheiro. Toma, pai, isso aqui é pra você se reerguer e tal. Ele não aceita de jeito nenhum. Não, não é isso que eu quero que você seja um bom filho e tal. É a questão material, né? O pai vai recusar, sim. Né?
Eu acho, particularmente, a melhor atuação dele dos três filmes. Eu gosto mais de Juventude Transviada, mas ele tem nesse filme uma coisa de, ao mesmo tempo, ser o outsider e, ao mesmo tempo, ser muito frágil, que ele passa e que cabe no personagem muito bem.
Sim, ele tem isso mesmo, de né? Tentar querer a todo momento ser aceito.
Né? E ao mesmo tempo que é frágil, é violento.
Exato.
Né?
Exato.
Dado, né?
Você vê
ele
que
se mete na briga, né?
Ele alcança um ponto ali, né, entre isso, que é muito bom. Eu gosto da virada da menina, que começa também como a namoradinha
Songuinha,
perfeita.
Songuinha, som da mão do...
Exato, e você vê que ela tá muito mais perto dele do que do irmão.
Não, porque o irmão fala que é uma perfeição, e ela viu que ela não era perfeita, porque ela teve sentimentos meio ruins, né?
É.
Entendeu? E ela também tinha perdido também, né, a mãe, aquela coisa toda, né? Então assim, eu sentia muito mais um paralelo nele, né? No livro, a mãe dele morre, né? Porque há uma punição.
Sério?
Tem que ter uma punição. A mulher não pode ser dona de um puteiro e viver, entendeu? Isso é uma outra mudança fodíssima do Kazan. Porque toda pessoa que anda errado tem que tomar punição, né? Acontece isso muito nos anos 40, 50. Teresa diz que o Kazan não faz isso. Tipo assim, mostra a mulher sofrida, na merda, na última cena. Tipo assim, cheia de problema, depressiva, mexendo nas mãos. E quando vê ele, ah, meu filho, você chegou. Aí ele joga o irmão ali. É interessantíssimo que o Kazan não matou a mulher, mas põe a mulher depressiva, fodida, na merda, né? Por mais que tenha dinheiro, está na merda. E no livro ela é morta, né? Pra tu ver, mas tem que ter a punição, né?
O James Dean é o único, quando você falou que ele renasce, o resto todo se fode, né? Miseravelmente, né? O restante do elenco tá todo lascado.
O mais,
né?
mais interessante do Kazan mostra que o mais forte emocionalmente é ele, porque o irmão não consegue ver aquela realidade, né?
Uhum.
O irmão entra em desespero, né? E já o James Dean não, é o cara mais equilibrado no final do filme, né? E ele faz de tudo pra ganhar esse amor desse pai, né? Até quando ele rouba aquela calha pra poder fazer o alface descer mais rápido, né? Ele tá querendo chamar a atenção do pai dele, tá entendendo? O tempo todo. E tem cenas muito poéticas no filme. A cena que ele tá querendo que os feijões cresçam mais rápido e ele fica mexendo com as mãos, assim, correndo
pra
plantação. Ela é uma cena lindíssima, poética, maravilhosa. Tem cenas icônicas, maravilhosas. Eu não sei, cara, eu acho um páreo duro Juventude Transviada com Vidas Amargas. Eu me sinto muito mais à vontade assistindo Vidas Amargas do que o Juventude Transviada. Porque o Juventude Transviada, ele é um pouco manipulador, né? Ele manipula um pouco você.
Tem cenas
muito captadas, mas ele manipula você mais. Vidas Amargas te deixa um pouquinho mais solto, né?
Eu tenho tendência a dizer que talvez Vidas Amargas seja um filme melhor do que Juventude Transviada, assim. Ele é um puta filme mesmo. Eu gosto mais de Juventude Transviada por uma questão de gosto, acho. A gente tá muito mais perto de um tipo de cinema que eu gosto mais. Mas se você for parar pra olhar os dois filmes... Exato.
Não é meio que como cinema, eu acho que o...
Como cinema, Vidas Amargas
é mais provocador, é mais instigante.
Os temas bizarros, né? Eu acho que eles estão mais presentes no Juventude Transviada, né?
Ah, é.
Aquela bizarreira, né?
É que eu gosto de Novelle Vague, o Juventude Transviada é mais o pé fora de Hollywood nesse outro cinema. O Vidas Amargas é uma Hollywood muito bem feita, assim. Mas é um puta filme, é um filme muito eficiente, né? Em passar. Tem horas do filme, tem momentos do filme que são muito doloridos, que você olha e fala, você tá ali, dói aqui. É um filme muito bem feito, muito bom. Juventude Transviada é o filme de 55, o filme que acabou sendo mais icônico e criando aquela imagem do James Dean de jaqueta vermelha, carro, moto. Filme do Nicholas Ray, que é um diretor que acabou sendo... ficou muito famoso como um diretor do independente americano, como um dos primeiros. O que eu gosto muito desse filme é que ele é um anúncio do que vai vir na década de 60, em 59. Parece ser uma grande referência, por exemplo, o Godard em Acossado. Desse cinema que tá saindo de Hollywood, que tá fazendo outra coisa. Aquela cena inicial que ele tá lá parado, olhando. Ela é muito incômoda, ela é muito fora do que a gente espera de cinema. Eu gosto muito disso nesse filme.
Bacana, é tudo fora do lugar, né? Assim como os personagens, né? Tá tudo fora do lugar ali, tudo desajustado, né?
Os personagens são três desajustados. É. Então, do anti-herói, que depois também o cinema da década de 60 vai retomar muito. Esqueci esse personagem sem lugar na família, sem lugar na escola, sem lugar nenhum e sem possibilidade de achar esse lugar a não ser um com o outro, né? Eles não têm como voltar pra onde eles saíram.
E olha que bacana, né? Sem lugar e o jovem, né? Assim, fica meio perdido, né? O jovem em geral, né? Assim, meu Deus, minha identidade, o que que tá acontecendo? Minha vida é horrível. E você tem, né? De repente, eles se encontrando ali, né? Tentando achar juntos uma saída pra esse tipo de situação, né? Que o jovem vive essa crise existencialista, né? No começo da vida, né? Da entrada da vida adulta, né? É bem bacana mesmo.
Deixa eu falar as coisas aqui. Eu acho importante pelo seguinte, o Vento Transviada hoje em dia parece um filme datado realmente, porque, pô, jovem com uma lutinha de canivete, um carrinho que se joga pelo penhasco, um AR-15 com outros tempos, realmente parece meio inocente, né? Tentão, até antes de Vento Transviada, os adolescentes sempre retratados em famílias perfeitas, que o papai sabe tudo, papai, mamãe, filhinha, todo mundo, não tinha conflito, o jovem sempre estava feliz e bem. Toda vez que ele estava com algum problema, é porque ele era de algum lar desfeito, do tipo, o pai era bêbado, não tinha mãe, não tinha pai, tinha que ter algum problema para o jovem ter algum problema, senão os jovens eram perfeitos. É a primeira vez que um jovem é retratado com problemas reais de um lar perfeito, que tem uma mãe, tem um pai, ele tem um carro, ele tem roupa, ele estuda no colégio, ele tem tudo para ser feliz, e mesmo assim ele não é feliz, que é a nossa realidade. Nós todos temos problemas, nós somos adolescentes, a gente pode ter carro, pode ter roupa e tudo, mas sempre está com algum problema, porque é do adolescente ter esse problema. Tanto que diz, né, a boa recente, né, que os pais dizem, né, fala isso. Até esse clichê. Então, antes não, antes toda vez que o adolescente tinha problema, ah, porque ele não tem pai, ah, porque ele não tem mãe, porque o pai dá porra nele, ah, porque o pai é bêbado. Então tinha um porquê. Agora, o jovem não se sentia retratado na Terra por causa disso. Quando ele vê um pai, uma mãe, uma avó, uma família, classe média, com casa, roupa, carro, tudo, colégio, e mesmo assim o cara tem dilemas e conflitos, aí os caras agora estão finalmente me retratando na Terra. E é por isso que o James Dean vai causar furor nesse filme na juventude. As pessoas vão todas querer imitar o casaco, a roupa, as coisas, e vão passar aquela mensagem para os pais: se você não me escutar, eu poderia ter esse fim, eu poderia ter esse problema. Da maneira que o Saul Milho morre, né, no final do filme e tudo mais. Uhum. Foi meio que um aviso para os pais do filme, né? Por isso que ele foi tão importante. E eu não vou falar sobre Lia Kazan, porque Lia Kazan acho que nem precisa falar, mas se vocês quiserem que eu fale algum dia, eu falo. Mas o Nicholas Ray, que não é tão famoso como Lia Kazan, é interessante a gente citar o seguinte. O Nicholas Ray é tão importante para o cinema, né, no cinema autoral e tudo mais, porque acontece? Durante aquela época de Hollywood, né, os estúdios tinham maior controle sobre a direção artística do filme, entendeu? Foi a parte da história da América que os estúdios mais tiveram controle os diretores. Então a única maneira de um diretor conseguir passar uma assinatura é através da mise-en-scène. Mise-en-scène era a única maneira que ele podia transmitir uma autoria no filme. O conceito de mise-en-scène se sabe, né? Ele foi desenvolvido pelos teóricos, né? Que é tipo assim, é uma coisa da maneira que você constrói o sentido do filme. Então o mise-en-scène pode ser visto assim como um termo coletivo para os aspectos das filmagens, que ajuda a construir o significado da narrativa, fora do diálogo. Uhum. Então o mise-en-scène, ele preenche o significado dos espaços, né? De uma maneira até neutra, né? na parte dramática, né? São dispositivos como cenários, adereços, movimento de câmera, figurino, maquiagem,
enquadramento,
iluminação, né? Exatamente. Que era a única maneira que o diretor tinha de colocar uma assinatura, já que tudo era controlado pelo estúdio. E os filmes do Nicholas Ray, né, sempre eram, tipo assim, de relações entre os indivíduos, a crueldade, sempre era um ambiente hostil, a autoridade, e em particular, assim, né, o status marginal dos adolescentes, a natureza da masculinidade, a violência, a violência como atributo, assim, de uma definição das relações sociais. Ele vai mostrar isso até em outros filmes, por exemplo, como Johnny Guitar, 54, né, que é um western, é um western esse filme, é um western singular, que caracteriza assim, antagonistas femininos, né, mulheres brigando, é, por objetivos genéricos, né, tem a propriedade que eles brigam, a lei e a ordem, aí tem o Bigger Than Life, que vai fazer depois, que é o Delírio da Loucura, que é o 56, que mostra assim, uma megalomania, né, de um professor de uma pequena cidade, que tem um pai, né, que falha, né, que sacrifica o seu próprio filho, né, para escapar de uma vida suburbana, e aí vai vir o Rabbi Doracosa, né, que é um adolescente, né, que pertence a uma nova escola, faz amigos, se relaciona com os pais. Então eram produções feitas assim por diferentes estúdios de Hollywood, mas que mostrava a capacidade do Nicholas Ray como cineasta autoral, né, de ter um controle dos filmes dele através dessa mise-en-scène. E o grande interessante mise-en-scène que ele usa nesse filme Juventude Transviada, se vocês quiserem prestar atenção, ele usa muita cena de portas, janelas, o tempo todo tem uma porta, tem pessoas saindo por portas, pessoas voltando de portas, tem várias cenas que são sempre capturadas em portas. É o Jamie Dean passando pela porta da delegacia, ele passando pela porta do delegado que vai dar o esporro nele, é aquelas cenas todas de porta na casa dele, quando os caras penduram aquelas galinhas, aqueles trecos, sempre são cenas focadas na porta. Ele sai pela porta quando ele chuta o quadro da mãe, sempre são cenas de portas. Eu tô citando isso porque, pra quem gosta de Batman, no Nolan, ele usa muita cena de espelho, de vidro, de reflexo, pra criar essa mise-en-scène no Batman Dark Knight, como Nicholas Ray usou do raio das portas nos anos 50. É isso que a gente tem que aprender nesse filme, entender a importância desse filme. Mise-en-scène que ele usa tem todo o significado. E fazendo mais um paralelo com o Batman, tem uma cena que o Jamie Dean tá deitado, de cabeça pra baixo, e aí ele tá vindo o pai dele de cabeça pra baixo. Aí a câmera vira, de repente, e põe ele no mesmo plano. Porque é a mesma relação que tem Batman e Coringa, porque ele se vê no pai dele, ele se vê no pai dele, que ele não quer se ver como um covarde, como um ticker, né? Como, que ele não quer ser isso, ele disse, caralho, eu sou o reflexo do meu pai, eu não quero ser esse covarde, eu não quero ser, porque o pai dele no filme é escorraçado pela mãe o tempo todo, é a mãe que manda na relação, e ele não quer ser isso. Então aquele movimento de câmera brilhante do Nicholas Ray, você pode fazer um paralelo com o filme do Batman 50 anos depois, né? Que é a mesma coisa.
Invadindo a mansão, então, os três invadindo a mansão. Pô, pode escrever.
Essa é outra coisa. Nesse dentro dessa linha de raciocínio, eu me lembro que foi até você que me mostrou essa cena. No momento da quebra da relação, essa questão da mise-en-scène, a hora que ele coloca a mãe no alto da escada, o James Dean no meio e o pai abaixo. Ou seja, a mãe como elemento dominante de relação daquela família. O James Dean entre um e outro, mas assim, frustrado.
Tentando enfrentar a mãe, né?
Enfrentar a mãe e tentando puxar o pai. Você não vai fazer nada, você não vai falar
exatamente
nada. E o pai no plano mais baixo. Tudo isso, isso é cinema, né, cara? Tudo construído com imagem. Tudo feito com um plano. Isso. Ele coloca a câmera assim, de baixo pra cima, pegando assim três níveis diferentes, cada um no nível. Mise-en-scène pura, cinema puro.
Exatamente, é a maneira que ele tinha que fazer pra burlar o estúdio, né? Enfim, né? E a câmera tá sempre mudando o olhar, né? Que vai permitindo a gente analisar assim as diferentes perspectivas, né, do filme. Então, esse filme ele pode ser todo analisado através de imagens, através de câmera, através de escolhas do diretor. Da mesma forma que o Dark Knight, sem você prestar atenção nos diálogos, nem porra nenhuma. Ele conta a história com movimentos de câmera, com as escolhas que ele faz.
Algo que nem era tão comum assim, né?
Isso, exatamente, entendeu? Então, é isso que vocês, quando estão assistindo o filme, têm que prestar atenção, para poder entender por que esse filme é tão importante. Tipo assim, ah, mas babaquice, essa lutinha de faca, de canivetinho, de carrinho, que dilema babaca é esse? Ah, meu pai é um fraco, minha mãe não me ama, sei lá. Sim, pode parecer hoje tão estúpido, mas você tem que analisar pela época, né, pela maneira que é retratada a época. E detalhe, a maneira que o Nicholas Ray conta continua brilhante, tão atual como fosse hoje. Por isso que eu estou citando o exemplo do Batman. É tão atual e tão brilhante como se fosse hoje. Isso não muda. Esqueçam a história, que as pessoas ficam muito grudadas na história, né? Ficam muito presas ao que as pessoas estão dizendo, estão fazendo. E aí não conseguem ver uma coisa maior, né? Que a gente tinha até discutido sobre o último Batman também. Você está tão preocupada, né? Ah, mas por que a mulher gata
pensa que tá
bem naquilo? Mas não consegue ver o maior, né? Consegue ver o alvo maior que o cara está querendo atingir. E é a mesma coisa que ele faz nesse filme do Juventude Transviada.
Olha,
é uma coisa muito maior do que a questão da juventude.
Que, bom, isso que o Mário tá falando, que as pessoas dependem muito na história, mas isso é uma questão de olhar que acostuma, né? A gente, com o tempo, aprende a ver essas coisas, aprende a ver movimentos de câmera, aprende a ler mise-en-scène. Eu tenho muita impressão, assim, que linguagem de cinema é uma coisa que a maioria das pessoas passa, que elas ficam mesmo no roteiro.
assim, só pro Juventude Transviada, só queria, cara, estabelecer que James Dean do lado de carro dá desgraça, cara. Não tem como, cara. É briga de faca porque furaram o pneu do carro. É rinha de carro em cima do penhasco. É desgraça certa.
Caraca, pior que esse filme chega a ser bizarro, né? Sei lá.
Eu queria, não sei, a opinião de vocês, cara, mas no final do Juventude Transviada, depois que o garotinho morre, o Platão morre, e o James Dean, né, acaba ganhando, conseguindo, né, respeitar o pai, e eles se reconciliam, e ele acaba com a menina, com a mocinha, claro, o pai e a mãe, eles se olham e dão um sorriso entre si, o que é aquilo, assim, sinceramente, é meio esquisito aquilo.
É aquela velha história. O estúdio, né, muito interfere muito, né? Então aquele final ali tinha que ser daquela forma, porque, tipo, já mostrou aquela porra toda, aquele problema, aquele conflito, a gente morre, então tem que ter um final meio que feliz, né? Porque senão o estúdio ia gritar, né? Tem que acabar com os personagens morrendo, brigando e se degradando. Ali dá a entender que parece que a mãe vai escutar mais o pai, né? Porque eles começam a falar, eles se entreolham e param de falar, né? E sorriem, tipo assim, porra, tô falando demais, né? Tô mandando demais, eu tenho que segurar a onda. Então aquele final ali é tipo assim, viveram felizes pra sempre. Jimmy Jean arrumou a mulherzinha dele, vai viver bem, o pai vai ser mais respeitado pela mãe e tudo vai dar certo, né? É uma coisa que talvez em outra época não terminasse daquela forma, talvez, né? Terminasse problematicamente, né? O pai, então eu vou sair de casa, acabou, sei lá o quê, sei lá, entendeu? Mas ali é um final meio que tipo assim, né? O filme foi um aviso, né? E tem que terminar bem, né? Não pode terminar mal, né? Você vê que até o Vidas Amargas termina bem, né? Tipo, o cara vai pra guerra, fudido, sei lá o quê, mas não, o Jimmy Jean finalmente conquistou o pai, sei lá o quê, entendeu? Tem que ter uma mensagem positiva, né? Os estúdios queriam isso, tinha que ter mensagens positivas. Como também vai ter, assim, como uma mensagem positiva, o cara, porra, repensou tudo que ele acha, agora ele aceita os mexicanos na sua terra, brigou pelo garotinho mexicano, entendeu? E no final tem uma mensagem de esperança que tudo vai dar certo, né? Mexicanos, brancos e pretos, todos vão se entender, né? Mostra lá aqueles bodes, aqueles carneiros, ficando com uma cor, os garotos, aquela cor. É bem manipulador mesmo, manipula mesmo, entendeu? Tipo assim, não, vai tudo dar certo, né? E não é bem assim, né? O problema racial é muito grande nos Estados Unidos, né? Então, enfim. Mas tem que ter um finalzinho legal, né? Bacaninha, né? Tipo assim, deu tudo certo, acabou bem, legal, entendeu?
Fica esquisito, né? Durante o decorrer do filme, aquilo ali não cai muito bem, né? Mas tá lá, né?
É, porque pela relação dos pais dele, você se sente meio fora de contexto mesmo, aquele sorrisinho de final feliz ali entre os dois.
É depois da desgraça, né? O moleque morrendo, metralhar, morto a tiros, né? E todo mundo rindo no final, sabe? Mas...
quem fica fudido é a empregada, né? Chorando pra caralho na merda ali, né?
Pois é.
Mas James Dean acaba com a mocinha, isso que é importante.
E ele sem o... Sam Menel sem sapato.
É, porque ele é um desajustado.
Ele é, exato.
O Assim Como a Humanidade é um épico, né? De várias gerações, né? É um filme tipicamente americano nesse sentido, né? De contar uma história gigantesca com vários personagens, uma família rica, poderosa, dona de terras, né? E é uma história de amor. Assim como vários novelões e dramalhões, né?
É uma história
de amor. Exato. Uhum. É uma história de amor que passa por gerações e gerações, né? É um filme bem interessante nesse sentido, né? De sei lá, na pegada... Do Vento Levou, ou do Sangue Negro mesmo, aqueles filmes de mega geração, Era Uma Vez na América, sabe? É o filme tipicamente americano nesse sentido, assim, que eu tô querendo dizer. Esse filme gigante, né? Até o filme, né? Giants, né? Mas é bem bacana e o James Dean tem um papel, claro, fundamental nessa história, né?
Eu acho interessante esse filme, né? Tipo assim, né? Há vários conflitos ali, né? Ali tem um conflito de raças, né? De sexo também, né? Você vê que a posição do norte, né? Contra o sul, né? Sul. Até a guerra civil entra ali, né? Uhum. Os, os hábitos do oeste, do leste, né? Porque a mulher vem de um lugar mais desenvolvido, os caras são do Texas, né? E, enfim, né? A mulher tem que acordar a coisa, não pode mandar na fazenda. Você vê que quem manda na fazenda é a irmã dele, que é meio machona, né? Pra tu ver, né? Ele até entra nessa parte. A outra mulher que é feminina, não. Não pode, tem que ser aquela coisinha. E pelo contrário, ela era uma pessoa de sexo forte, né? Tipo assim, você pode ser feminina e ter um sexo forte, ter opinião, né? E ela vai pra aquele lugar e faz aquele tumulto todo. Tanto que até um conflito que até eles se separam, né? E ele tem que voltar atrás, ela volta pra casa e não quer saber, ele tem que voltar atrás e pedir perdão ali, né? Ajoelhar ali pra poder voltar pra mulher, né? Então, uhum. É um filme que mostra o técnico, George Bush, tinha que ser do Texas também, né? A gente entende, né? A gente entende certas coisas, que é um estado, né, problemático, estado machista, opressor. E aí você entra em várias coisas, né? Esse filme, ele debate isso tudo, né? Essa parte dessa relação. Então, fora essa questão do novelão, tem essas questões que são colocadas, né, pela que escreveu a obra e pelo George Stevens, né? São quase que 25 anos, né, de uma sociedade em mudança o tempo todo, né? E aí mostra esses grandes barões do petróleo, quando o petróleo vai ser descoberto ali, né? É, tem grandes refinarias, né, o próprio Dallas, né? Isso, né? O seriado, né? Enfim. E aí vai ter aqueles personagens todos, é interessante que o James Dean só aparece quase 40 minutos de filme, 30 segundos, vai aparecer a primeira cena dele no filme, rouba as cenas várias vezes, Rock Hudson era revoltado por causa disso, porque ele nunca fazia o que tinha que fazer, teve vários problemas e brigas com o Rock Hudson, porque o James Dean era um transgressor, né? O Rock Hudson era o oposto a ele, o Rock Hudson era um cara que ainda era filhote, né, dos grandes estúdios, então era um cara que era homossexual assumidaço, né? Nem gostava de mulher, mas tinha que manter aquele status quo, né? Tinha que se esconder através daquilo tudo. E o James Dean não, o James Dean era um transgressor, tava cagando para aquele tipo de coisa, né? Qualquer coisa que viesse na cabeça dele, ele falava, ele dizia. Até aproveitar esse filme para entrar nessa questão sexual, que é importante dizer, né? Porque tem coisas muito erradas no Wikipedia sobre isso, né? Sobre, James Dean era homossexual, era bissexual, era heterossexual. Olha, ninguém vai poder responder nunca essa pergunta, pois quem só poderia responder essa pergunta seria ele mesmo, e ele responderia, pela maneira que ele é, e se ele tivesse mais dados na vida dele. A única coisa que é oficial, que a gente pode saber que é verdade pelas pesquisas, é que qualquer relacionamento amoroso que ele teve, de amor, de paixão, de desejo, foi com mulheres. Ele teve namoradas, sim, teve cartas com essas namoradas, cartas escritas a punho, que já foram publicadas em vários lugares, que são verdades. As relações homossexuais que tiveram foram, aí eu posso até condenar o James Dean por isso. O James Dean foi um cara sem escrúpulos. Ele realmente utilizou o famoso teste do sofá, o que for, para subir na carreira. Isso ele fez.
Isso aí já... Não tem como negar. Ele desculpa, Mário. Ele usava essa questão sexual, assim. É aquele negócio. Era um cara que tinha uma meta. Ele queria chegar onde ele chegou. Se eu precisar...
Não importa que maneira.
Exatamente. Se eu precisar chegar, sabe, transar com aquele cara ali, com aquele diretor, comer aquele cara ali e tal, eu vou fazer. E ele fez, né?
Sucesso a Sim. qualquer custo, né?
É, isso ele
fez. O Roger
fez.
Brackett foi... Porque Roger quando Brackett. Quando a gente tava falando sobre essa questão de televisão, como é que ele chegou, sei lá, os primeiros contatos que ele teve, tanto nos filmes de televisão e de Nova York, quem apadrinhou ele foi o Roger Brackett, que era um homossexual assumido, diretor de filme publicitário, enfim... Então, que ele teve que transar com o Roger Brackett, comer ou dar pro Roger Brackett, chupar o pau várias vezes, isso ele teve que fazer, não teve jeito. Porque ele escolheu esse caminho. Aí a gente pode até comparar com o caminho do Clint Eastwood, que é a mesma coisa que a gente tava falando assim, a tua carreira não tá indo pra lugar nenhum, tu tá fudido, tá na merda. Aí o Clint Eastwood teve aquela porta lá daquele italiano maluco que chamou ele lá pra ir lá pra porra da Itália fazer um white spaghetti, explodiu. O James Dean não quis chegar até aquela idade. Ele, antes disso, apareceu uma oportunidade, ele foi e se entregou nisso, fez isso. Agora, dizer que foi uma relação amorosa, foi uma relação de amor, é isso não tem... Né? É muito complicado, não teve, porque não tem registro, é isso que é o mais interessante. Porque ele passou 1.700 dias só em Hollywood, né? Só passou isso. E o número de mulheres e de homens que apareceram depois da morte dele, dizendo que ou conheceram, ou foi amigo dele, ou transaram com ele, foram dezenas e dezenas. Se isso tudo fosse verdade, ele teria que ter vivido mais uns 20 anos para poder cumprir tudo isso que falaram que ele fez. Teve um moleque que falou assim, eu conheci ele uma vez andando na rua, a gente conversou, fomos pra casa, ele me comeu e nunca mais me ligou. Entendeu? É possível? É possível. quantas vezes ele tá na balada aí da noite, mas eu acho meio complicado, tá entendendo? Teria alguma... Até porque nessa época não era assim dessa forma, né? Era mais complicado nessa época. Não é como hoje em dia, que essa liberdade sexual total, que você vai numa boate, conhece uma mulher, vai pro motel e come. Mas mesmo assim, você ainda troca o telefone. Você pode até não ligar, mas você troca o telefone, a pessoa te telefona, você atende, entendeu? Eu acho mais complicado. Nessa época era mais difícil acontecer isso. Então o número de homens e mulheres que apareceram foram demais. Acho que o Jamie Jean deve estar surpreso, se existe alguma coincidência ainda, do número de pessoas que falaram que conheceram. E não tem como você negar isso, né? E tem uma mentira assim, descabida, imensa no Wikipedia, que é o tal do cinzeiro humano, Human Ashtray, que essa é uma das maiores, feita pelo... Eu até esqueci o nome dele.
Kenneth Anger,
exatamente.
Ele fez o Inauguration of Pleasure Dome, Scorpio Rising.
Isso, faz, é um escritor polêmico, sexual, exatamente. E aí ele publicou...
Maluco do caralho.
Isso, ele publicou...
Satanista!
Que o Jamie Jean tinha um apelido chamado de cinzeiro humano, porque ele gostava que as pessoas apagassem a bitoca de cigarro nos peitos dele.
Que isso?
E ele fez essa declaração baseada no que o médico legista que pegou o corpo dele logo depois do acidente fatal disse que havia essas cicatrizes. E depois foram procurar os documentos disso, os documentos oficiais, não tem nada disso escrito no documento, e o médico legista falou que nunca disse essa merda, entendendo? Mas entre a história e a lenda, publique-se a lenda, né?
Polemizado então, também, né?
É lógico. Então, isso é uma mentira. E até porque em várias cenas que aparece ele sem camisa, não é em filme não, que enfim, mas em filme ele pode estar maquiado. Sim, mas em várias cenas dele em casa, normalmente, no set de filmagem, no trailer, ele sentado sem camisa, o quê? Não tem uma marca disso, tá entendendo? Nunca apareceu nem mostrou. E, inclusive, o médico legista que fez logo depois da morte dele, que foi uma morte traumática, ele quebrou o pescoço, ele teve traumatismo craniano, teve traumatismo de 5-6 pedaços da coluna, quebrou os braços. E o que não faltou foi esmagação e quebração nele na porra da batida. E não tinha nenhuma marca dessa de cigarro, de porra nenhuma, de cicatriz, nada disso. Então, isso foi uma loucura, isso foi uma mentira. E as pessoas ficam afirmando isso o tempo todo, tá entendendo? O próprio Carlos Brito vai falar agora, o Joshua Tree, um filme que foi lançado agora em 2012, vai passar no Festival do Rio, tá passando essa mostra também, que é um filme que mostra o Jamie Jean completamente homossexual.
Homossexual.
Quase michê, ele faz a michê, inclusive, mostra ele com micheteiro, em esquina de Los Angeles, transando com um cara por causa de dinheiro, enfim. É uma coisa até pesadíssima, tá entendendo? Mas o diretor mesmo disse que quis fazer essa versão dele, aproveitou o nome do cara, o cara não tá mais vivo, não tem processo, não tem porra nenhuma, e criou essa loucura, né? Então quem assistir esse filme sem ter lido nada, vai sair do cinema achando que aquilo é verdade, aquilo é uma grande mentira, tá entendendo? Uma grande mentira. E detalhe...
Sobre isso, o documentário lá de 2001, do que o James Franco é o Jamie Jean, fala um pouco também dessa questão dos estúdios controlarem, sei lá, tentarem controlar o comportamento dele, a imagem dele. É. Não teria esse lado também, né? Dos estúdios querendo construir a imagem dele, galanzão, pegador, e
essa sai aí, na noite. Essa aí foi a época do Star System, né? Isso aí era uma coisa que acontecia. É que o estúdio meio que se apropriava do ator. O ator só podia fazer filmes para aquele estúdio e rolava uma apropriação do estúdio, uma apropriação do ator por parte do estúdio. Né? O caso melhor, como o Mário descreveu aí, foi o Rock Hudson, né? Que teve que passar a vida inteira fingindo ser uma coisa que ele não era. Foi um cara que era bonitão, um cara boa pinta, mulherada, se amarrava nele. E você imagina o conflito que o cara viveu a vida inteira, né?
Ele se vestia de mulher, pra tu entender.
Ah, meu Deus do céu.
Era a biografia dele, ele gostava de se vestir de mulher.
Ed Wood.
É, Ed Wood.
E não era nada,
mas o Ed Wood era homossexual, era homem.
Diferente.
Porque eu vesti de mulher porque queria chupar pau da cua, diferente.
Acho que coisa.
Até isso mostra, inclusive, nesse filme do James Franco, estamos citando aqui várias vezes, que o Bart Landau comenta com o cara: pô, esse cara é mó marica, esse cara é mó maricão, né? Mó viado, né? Aí ele fala: mas é um viado que tem contatos. Entendendo? Ele fala isso naquela hora ali. Então, tipo assim, o cara, a única coisa que o James Dean pode ser acusado é de falta de escrúpulo. Tipo, porra, se eu tiver que comer esses caras, tiver que dar a bunda, fazer um chupar pau, engolir porra, eu vou fazer isso porque eu quero virar à toa e quero me dar bem, quero chegar onde eu quero chegar.
Para chegar onde isso eu quero chegar,
é.
Isso que você tá falando de não ter prova e tal, é interessante nesse documentário, porque quando tem essa parte aí, vamos dizer, polêmica, a porta, quando ele entra lá no antro, né?
Fecha.
A porta fecha e você não sabe mais nada, né? É, não tá documentado, você é aquilo entende, que você tava, né, falando. É, claro.
Você entende, tem a porta de cara bonitão lá dentro, tem um homem na festa, né? Você entende que vai rolar um troço, né? Não tem como, né?
Vai rolar bunda.
Agora, o Marlon Brando passou por isso também, tá?
É, essas festas então eram muito malucas em Hollywood, hein? Essas festas eram um negócio
de... Mó galera aí botou pra quebrar, né? Entendeu? Então não pode dizer, né? Bom, então tinha que fazer igual o Chris Wood, esperar até quase 40 anos pra ir pra Itália fazer filme e se dar bem, né? Porque o resto, todo mundo teve que comer um cu lá, bicho. Sempre se injetou viadinho. É que isso fica mais visível na televisão, mas isso acontece em vários lugares, galera. Quando
você
acontece,
vai no lugar, né, pô?
Sim, vamos ser sinceros, da Shell, na Coca-Cola, isso acontece em qualquer lugar, bicho.
Em redação, em jornal, em TV, isso acontece tudo quanto é canto, cara. Pô, olha só, vou te falar uma coisa, eu já cansei de ver injustiça em redação, cara. Que já cansei. Susto. Nossa. Que
susto, cara. Já cansei. Você falou, já cansei de comer cu aí em redação.
Pô, não, cara. Não, não.
Sacanagem.
Eu nunca fui chefe aí, pô.
Não, o Brito ainda foi pro Globo por causa disso. Você tem que chupar um pau primeiro, senão não vai conseguir chegar lá.
Agora vocês veem que o Mário escreve pro Globo, né?
É isso que eu ia falar.
Mas é com todo respeito.
E quantos paus eu tive que chupar?
Estritamente profissional, né, Mário?
Voltando para Assim com a Humanidade, que a gente fez parênteses, que é importante sobre a sexualidade, o que era, o Assim com a Humanidade entra em todas essas questões que eu falei, políticas, raciais, religiosas. Tudo bem que ele é meio manipulador, né? Ele mostra muito o certo e o errado, o preto e o branco, né? Não tem assim um tom sombreado, cinza.
Eu acho Assim com a Minha Humanidade meio maniqueísta, cara.
Não, é muito.
É.
Bem maniqueísta.
O Rock Hudson, né, tem umas opções no filme, né? Ele é meio teimoso, né? Ele nos, né, vamos dizer que ele é aquele cara, sei lá, antiquado, né? Turrão, né? E o James Dean, não, ele já é rei quieto, né? Ele é... São os dois titãs que vão brigar, né? Durante anos, o décadas, Rock, né?
O personagem dele é bem chato, vamos falar a verdade, né?
É, né? Eu não sei.
Morre, cara.
O engraçado desse filme é que quanto o James Dean tem carisma, fica muito claro.
Exato.
Cada vez que ele entra em cena, é só ele.
Uhum.
Sim.
Eu tenho uma cena maravilhosa que vocês devem lembrar, que é uma cena que quando a mulher morre, né, a irmã do Rock Hudson morre, e aí ela deixa um pedacinho de terra pra ele, mísero ali pra ele, né? E aí os caras estão sentados numa sala, conversando assim, o cara tá com um pedaço de terra, sua irmã deixou essa porra pra ele, acho melhor você comprar, ele tá lá fora, vou pedir pra ele entrar, mas vamos fazer o seguinte, você dá logo o dobro do valor, compra esse cara logo, vamos levar essa merda, eu sei que isso vale tipo $500, não dá 2 mil, 3 mil, dá o caralho pra esse cara ir embora, tá bom, beleza, então pode entrar, entra aí. Aí ele chega assim, o cara começa a ler, tipo assim, olha, ela deixou pra você, sei lá o quê, mas eu falei com o Bic aqui, ele vai ser muito bondoso com você, muito legal contigo, nosso vale tanto, vai pagar 2, 3 vezes, papai, o Rock vai tocar fechada, cara amarrada, mexido na carteira, pegando lá o dinheiro, separando a grana, tipo assim, uma carteira daquelas tem que abrir 40 botões pra poder tirar todo o dinheiro, quando o cara fala o que o cara tá falando, ele tá lá mexendo naquela merda. E o James Dean tá calado da dele, que a cena dele era só isso. E aí tem um cara, aí depois que o cara já contou tudo que vai fazer, né, tem várias pessoas na sala, né, vários daqueles velhos barões ali de terras, né, amigos rockantes ali, né, aí tem um chama assim, pô, se deu bem, cara, vai ganhar um dinheiro, e aí vai fazer essa grana agora. Já começou a falar assim, começou o cara não puxar uma coisa assim, né? E essa cena pro James Dean ficar calado, falar o que ele tinha que falar e ir embora. Ele não, ele muda mais uma vez, né, aquela coisa do método e pra enlouquecer o Stevens, e enlouquece o Rock Hudson também na cena, ele dá uma olhada pro cara, dá um sorriso e pisca o olho. Tipo assim, aquela tipo assim, pô, se deu bem, creme, dei mesmo, tipo assim, mostrando que eu tô entrando na tua pilha, tipo, eu me dei bem mesmo aqui, só que dentro dele, ele não vai fazer isso, essa risada, essa caninha pisculo, que não estava no roteiro de fazer isso, assim, que o Rock Hudson foi uma cara de mais puto ainda por causa dessa porra, e ele de repente fecha a cara de novo e fala a frase que eu tinha que falar, não, obrigado, eu vou ficar com a peça, eu não quero. Ele tem uma corda com uma pedra, né, que ele fica mexendo.
É, ele fica mexendo numa pedra, verdade.
Que não estava também no roteiro, isso aí é o estudo do cara, né, ele foi pra lá, fez o laboratório dele e pegou vários hábitos com os texanos, porque já que ele fazia um texano da terra, rude, né, que nunca teve contato com nada, com a pobreza, então ele tinha que ter os hábitos mais rudes possíveis, né? E ele procura...
Chá, né? Era o caipira que bebia chá.
Exatamente. Então ele chega assim, aquela cena da pedra não era nem pra ficar com aquela merda na mão. Ele pediu pra um cara ensinar pra ele, ele ficou dias pra aprender aquela porra, pra aprender aquele laço, sei lá o que, aquilo ali parece que é fácil, mas é difícil pra caralho. O cara ficou treinando pra ter aquilo em cena, que não foi pedido pelo George Stevens. E aí ele termina a cena fazendo aquele nó, né, por fazer ela perdendo, dando um nó, aí faz aquele movimento com a mão e sai da sala. uhum. e rouba completamente a cena. E nada daquilo estava escrito.
Nesse sentido, Mário, se é que é o caso, então, o Josh Shiva ele tá preocupado naquele focar, né? Fazer tudo certinho do jeito da cabeça dele. Será, talvez, então, a fama do James Dean de ser aquele cara que atrapalhava todo o cronograma, fazia tudo, sabe, a lavonteira, era o sujeito
não, que... atrapalhou pro Josh Shiva. O Josh Shiva era tão escroto, isso mostra até no filme do James Franco. Ah. Tipo assim, que ele fala assim, olha, eu não vou filmar mais, eu tô puto, porque você já fez essa cena 40 vezes, porque o cara que faz, aí entra naquela questão do método. Se o cara tem que buscar uma experiência passada de sentimento pra fazer aquela cena, o cara se prepara todo pra aquela cena, vai buscar aquele sentimento, aí busca o sentimento todo, aí faz a cena e transborda com ela. Aí o cara fala, corta, faz de novo. É complicado pra caralho. O cara tem que voltar aquilo tudo de novo nele. E aí o cara faz assim, faz de novo. Porra, o cara começa a enlouquecer, né, cara? A cada hora o cara vai buscar aquilo, o cara tem que fazer. E nunca fica igual, né? Sempre fica um pouco diferente de uma da outra. Então, foi enlouquecendo o James G. Ele falou, aí tem uma hora que ele fala pra gente, eu não vou filmar hoje. Não é maneira que você faz me esperar, ficar 6 horas, 7 horas fazer uma cena, babaca. Eu também hoje não vou filmar. Aí o George Stevens falou pra cara, olhou pra cara dele e falou assim, ah, não vai filmar não. Então traz o dublê. Aí o cara fica louco, né? Tipo assim, tá cagando, vai fazer. Foda-se, botou o dublê. Todo dublê, tira você de costas andando, põe você sem falar, põe você ao longe. Tipo assim, todas as cenas que você tá fazendo ao longe, eu vou botar um cara fazendo. Vai se fuder, não vou parar meu cronograma, não. Aí, ninguém era foda, bicho.
Ninguém era foda. Mas é porque vem a fama de que ele também era, sei lá, se comportava mal nos bastidores, aquela coisa toda, né? De estrela, né? Estrelismo e tarará, sabe como é que é?
Mas ele não tinha, mas ele não era estrela ainda, não, bicho. Isso que é interessante. Era a personalidade do cara, né? Era a personalidade do cara.
Jeito dele, né?
Sim, era sim. O jeito dele, tá entendendo? E ele teve um ótimo momento com o Nicholas Ray, foi excelente. Se sentiu muito, tanto que ele ia fazer outro filme com o Nicholas Ray. Por quê? Porque o Nicholas Ray teve a eficácia de entender que o cara era diferente. Bom, vou incentivar pro cara fazer um puta filme, né? Eu acho que os diretores que souberam trabalhar com essas estrelas se deram bem, tá entendendo? Essa parceria dos Scorsese com o De Niro, enfim, o próprio Marlon Brando, tá entendendo? Com o Kazan. O Paulo Brando expulsou o Kubrick do set de filmagem no Face Oculta, né?
Isso é nada.
O Kubrick começou aquelas porra dele assim, assim, o caralho, mas mano, vai tomar no cu, não vai rolar mais. E aí expulsou o cara, ele ligou pro estúdio, ó, quem manda aqui nessa porra, eu não faço filme. E aí o Kubrick teve que ir embora, entendeu? E o Paulo Brando
expulsou ele mesmo. Você imagina, né, cara? Ruim, de novo, né? O Kubrick, de novo. Não, de novo.
O Kubrick não,
outra vez. Dissecado. Não. Não, tá 1 centímetro errado. De novo, volta. Não.
Porra, putz.
Era o insano da repetição, né, cara?
É complicado, é bem complicado. Agora o Nicholas Ray soube fazer, né? O Lee Kazan soube. George Stevens, que era outra escola de cinema, não. Ai. E como contratava com ele, falou, não, bicho, não vai fazer, foda-se. Vou botar outro cara pra fazer. Tanto que ele dublou o cara no final, quando o cara morreu, tá entendendo? Ele manteve a cena que ele queria, mesmo ficando uma merda. E botou aquela dublagem horrorosa, a cena ficou altamente canastrona, ficou uma merda. E é por isso que a maioria das cenas do James Dean velho estão meio canastras. O que acontece? O James Dean teve esse problema com ele até o meio da filmagem. Aí no meio das filmagens, eles se acertaram os pontos, entendeu? Diz na biografia aquela do James Franco, foi porque resolveu aquele problema do pai, tá entendendo? E aí ele acabou ficando uma pessoa mais fácil, mais dócil. Eu acho que não. Na minha opinião, eu acho que o James Dean encheu os culhões. E como tinha a porra do contrato e tava doido pra correr e fazer as porra dele, tava doido pra voltar a trabalhar com o Nicholas Ray, sei lá o quê, ele fez o final meio no piloto automático. Eu acho isso. Acho que no final, tipo assim, não teve aquele conflito do pai que ele faz uma dramatização. Pode até tirar uma pitada de outras coisas, tá entendendo? Mas que eu acho que ele fez naquele final que ele não fica tão bem, com ele velho, bêbado, que as cenas são muito overacting, são bem ruins, eu acho ruins. Eu acho, tipo assim, pô, esse cara quer essa merda, ele vai me filmar, eu pela esquerda, pela direita, pelo lado, eu vou ter que fazer de bêbado 45 vezes pra ele, então eu vou fazer qualquer merda pra esse babaca, porque ele tá cagando. O importante pra ele é fazer um filme, não é o que eu tô fazendo aqui. É por isso que eu acho que fica ruim mesmo, por causa disso, acho que ele entrega os pontos.
Ele fala, não dá porra, importância ao trabalho de atuação, né?
Também, eu quero me embora logo nessa merda, eu acho, eu senti isso. Você vê que é um cara bem diferente no começo do filme e no final.
Uma das cenas preferidas minhas, cara, desse filme é o James Dean, ele lá, contando a terra dele. Ele vai somando, medindo a terra dele, a terrinha, né, que ele comprou lá, que ele ganhou e herdou, e ele tá lá medindo a terra, lá ele tá sozinho na cena, ele
sobe... ele sobe naquele catavento, né, fica ali olhando,
dando aquelas passadas, né.
É o Jamie Dean solitário, né, ele lá, é triste, introspectivo, é muito legal isso, cara, é muito bacana.
E sem diálogo, né, você vê que é uma cena só de captação de câmera, só com interpretação física, né, com olhar, com gesto, por isso que eu acho que aquilo tudo funciona perfeitamente. Aí quando o cara foi avançando aquele filme, né, a coisa não foi se resolvendo, ele falou assim, porra, esse cara é chato pra caralho, agora imagina, eu vou ter que fazer 40 vezes cena do velho aqui, com cabelo, com caralho, sei lá o quê, de bigode, com essa mulher...
Aquela moral da história no final, né? O dinheiro não compra felicidade. Eu não vou conseguir a filha da mulher que eu amo. Não vou conseguir a mulher também. O dinheiro não compra as coisas e bababá. É moral da história no final também, né? Vamos impor, né, um final estranho, né, também aí, maniqueísta e tal, né, pro personagem do Imogen, né.
É, porque entra naquele de ser meio filme correto, meio classicão, então... precisa disso no final.
Tem esse problema aí que vocês estão falando, né? Do
a obra, né? Correto, né?
É, exatamente. A obra tem que acabar daquele jeito, com aquela fórmula, com aquele padrão, né? Com aquele padrão lá da MPA, sei lá, né? O modo de vida americano, parará, tereré, por aí vai.
Vamos só passar bem rapidamente essas cinebiografias, documentários e tal. O que que recomenda e o que não recomenda, mano?
O documentário que eu recomendo é esse do Robert Altman, interessante, para ver como foi feito logo após a morte dele. Também, desses novos, recomendo o Eternamente Jovem. É bem legal, mostra cenas todas dele de televisão, é narrado pelo Martin Sheen, é interessante. Se é uma coisa a mais, diferente, o James Dean at High Speed, em alta velocidade, que aí mostra só coisas das corridas de carro dele, né? Ele era um piloto, audaz, ele estreou já ganhando corrida, as corridas que ele perdeu foi para pilotos experientes, que tinham anos correndo, e aí mostra as entrevistas de outros pilotos nesse documentário, mostra as corridas, mostrando que, tipo assim, se ele tivesse seguido essa carreira de piloto, ele teria sido sucesso também.
Paixão dele, né? Paixão
era meio carros, Ayrton Senna, né? meio maluco, entendeu? Ele ia até o limite, tá entendendo? Ia até o limite.
Ele tem um troço meio Steve McQueen, né?
É, exatamente.
Já que eu não falei nada, deixa eu só fazer uma não recomendação.
Caraca, Rafael.
Enquanto eu não caio. Enquanto eu não caio aqui.
Desde que surge.
Não assistam o Race with the Destiny, velho. Esse filme é muito ruim, cara. É muito ruim, velho.
Esse filme, eu tava passando no festival, é com o Casper Van Dien, que é um péssimo James Dean, horroroso.
Cara, é horrível.
É bem ruim, mas eu recomendo ver esse filme só pelo lado do amor da Perangeli, que é interessante, sei lá o quê, que mostra que realmente foi o único amor que ele teve mesmo, entendeu?
Ele
só
foca bastante lado. Isso e nas corridas também, né?
Isso, e mostra no final o Tosco com a Ursula Andress também, que ele teve também com ela, que foi real, sei lá o quê, tudo mais. Mas o filme em si é horroroso. E a atuação do Casper Van Dien é medonha, cara, é medonha.
Assim, eu que sou do lado trash, assim, eu queria recomendar não biografias do James Dean, mas eu queria recomendar o Crash, do Cronenberg, que ele fala daquela coisa bizarra, né, do acidente de carro causando tesão nas pessoas, né, e tarará. Eles vão recriar acidentes de estrelas famosas como James Dean, vão recriar pra ter tesão. É um grupo, é uma seita estranha, né, o Crash do Cronenberg, vai criticar essa sociedade automobilística, né, o prazer, né, o símbolo do consumo maior, que é o carro, né, e também queria...
Lembrando, né, é o Crash do Cronenberg,
os três prazeres.
É que ninguém fica lambendo cicatriz, entendeu, tem relação homossexual,
não, esse filme é muito bizarro, mas valeu isso.
Eles recriam as mortes, os acidentes de estrelas de Hollywood pra ter prazer sexual, né, o prazer deles é esse, e outras sortes de bizarreiras, né? E o Mr. Lonely, do Harmony Korine, que eu queria recomendar, que é um filme bizarraço, que tem O Diego Luna, de Michael Jackson, sósia do Michael Jackson, ele é imitador do Michael Jackson, e tem a imitadora da Marilyn Monroe, que vai fazer um triângulo amoroso com ele, porque o imitador do Charlie Chaplin é casado com a Marilyn Monroe, tem a filhinha, que é Shirley Temple, e eles moram numa vila de imitadores, onde tem o imitador do James Dean também, né?
Caraca,
é o lado trash, só queria recomendar por esse sentido, né? Vale a pena pela bizarreira, tem histórias paralelas de freiras voadoras, né? Cara, é muito bizarro o filme, é a Monicorine, né?
Agora, se quer recomendar um filme bom sobre a mitologia do James Dean, eu recomendo do Altman, que não tem nada a ver com o documentário, que fez 80 com a Cher, inclusive, o James Dean, sobrevive. Esse filme é muito bom, é fazer uma peça de teatro, e fala aquilo que eu estava comentando antes, sobre o que é verdade e o que é mentira. Ele faz um filme em que uma mulher diz que no set de filmagens conheceu o James Dean, transou com ele e teve o filho dele, na cidade pequenininha. E aí ela fatura, né, em cima disso. As pessoas vão nessa cidade para conhecer a mulher que transou com o James Dean e teve um filho dele. E vai o filme todinho isso, até que no final se descobre que é uma grande mentira, que é óbvio que é uma grande mentira. Então o Robert Altman brinca nesse filme com esse mito da pessoa inventar, depois que ela morre, que você conheceu, teve relacionamentos, que é mentiras, né? Robert Altman entra nesse filme fazendo um filme muito interessante, filme bacana, bem atuado. E o outro é o Setembro 30 de 55, com o Dennis Quaid começando a carreira, Tom Hulce começando a carreira, que depois vai fazer a porra do Amadeus. Richard Thomas, Johnny Boyd, os Waltons. É muito bom esse filme. Esse filme começa no dia que o James Dean morre. Ele mostra umas adolescentes, amigos, fazendo uma opção de coisas para tentar relembrar o nome dele. O filme acaba em tragédia, é foda. É um filme muito bom, do mesmo diretor de Lua de Papel. Ganhou um Oscar por Lua de Papel. Um filme bem interessante, entendendo? É, bem legal, entendeu? James Brooks, né? E, enfim, esse filme vale a pena, Setembro de 55. Ele não tem para baixar, infelizmente não achei lugar nenhum para baixar. Não tem lançado em DVD no Brasil, nem em VHS, mas passou na televisão há muito tempo atrás, mas tem como comprar ele em DVD original lá fora. Ou assistir na mostra nossa aqui do James Dean, que foi passado.
Bacana.
Esse filme realmente é bom. Esse filme realmente é muito bom.
Tem a cinebiografia pra TV do James Franco, que a gente citou bastante, né?
Que é a melhor que tem.
Documentário também do Robert Altman.
Tem a entrevista, né? Em 74, né? Onde a Natalie Wood fala sobre James Dean, o Salminio, né? Ele também fala sobre James Dean e Sammy Davis Jr., um monte de gente famosa, né? O cara que fazia as músicas, que fez a música, a trilha pro
Leonard Rosenberg.
Do Vidas Amargas e do Juventude Transviada. Ele fala, aliás, a pergunta, inclusive, que o entrevistador faz pra ele o James era gay, não era gay, né? É legal, é bacana também. É um programa de entrevista, né? Pra TV. É de 74.
Já tem vários. Os documentários tem vários nesse estilo, tá? Tem muitos nesse estilo. Tem até que passou pouco tempo aí, chamado Final Days, passou no GNT, que mostra assim, os últimos dias dele, que até narrado pelo Thiago Lacerda. Enfim, aí tem várias opções, né? Interessante mostrar o seguinte, que em cada década eles fizeram um documentário, quer dizer, o assunto não se esgota. Tem documentário dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, tem do novo milênio, e não para, entendeu? Daqui a 10 anos vai ter outro. Isso que é interessante, entendeu? O assunto do cara não se esgota. O cara viveu tanto pouco tempo, teve tanto pouco tempo em Hollywood, parece que ele viveu uma vida de 100 anos, bicho. Cada hora descobre uma coisa nova do cara, uma nova história.
Imortalizou, né? Ídolo, imortal, né? É o preço da fama, né? O carro matou ele, né? Assim como matou, né? A princesa Diana e tal, né? Se a gente viajar, né? E o carro matando aí os ídolos, né? A Jane Mansfield, né? Também tem no filme do Cronenberg. Ela também foi decapitada, né? Por acidente de carro. Aparece no filme do Cronenberg. Jane Mansfield,
exatamente.
Alguém quer fazer alguma consideração final aí?
Ele falou uma coisa interessante. Deu uma boa olhada em mim. Você pode não ter essa chance novamente. Isso é verdade.
Douglas, aproveita aí, cara. Faça o seu jabá. Dica pra quem não conhece o Pod Trash.
Ah, o Pod Trash é um podcast que fala de filmes toscos e trashes. Ou também a gente fala do Cronenberg. A gente fez o Videodrome. A gente fala um pouco do underground, fala da alternativa. A gente fez episódio do John Waters. A gente fez episódio de Monty Python. Por aí vai, né? Do Zé do Caixão. O Pod Trash, ele fala de filme galhofa, mas também fala de um bando de gente que se reúne pra fazer e falar sobre e assistir filme trash, né? E é o podcast Galhofa também, né? A gente também tenta lá falar alguma coisinha bacana, né? Do underground, do alternativo.
Bacana, vai estar linkado aí. Eu queria agradecer aí a presença de todos. Eu acho que o Mário falou há pouco tempo aí resume bem isso. Esse acho que foi um dos podcasts assim, que a gente ficou mais tempo aqui gravando. E não era nem previsto, né, cara?
Até porque... Jamais quebrarão o nosso recorde.
É, ainda tá cedo.
7 horas, sei lá.
Não, foram...
A gente foi até umas 3 e pouco.
Naquele foram 6 horas e 5 minutos. Foi de 9 da noite às 3 e 5 da manhã.
Isso foi caprichado, cara. E só tava eu, você e o Mário.
Só tava nós 3 só.
Horror.
Mas é isso aí, acho que nem convém ficar falando da morte dele, a gente não tá aqui pra isso, mas pra relembrar o ícone que ele foi não só pro cinema, né, gerações aí. E o legado dele tá aí, né, quem não conferiu, aproveite a mostra, vá atrás do filme, quem não vai poder ir pro Rio ou pra São Paulo, assista e... aproveite.
Pô, cara, assim, não é porque eu participei, não, mas quem tá no Rio tem oportunidade, não pode perder, não, cara. O material é espetacular, os filmes são em película, quer dizer, o Mário conseguiu trazer um material fantástico, assim, de fora, e quem curte cinema tá no Rio, cara, eu digo que é obrigatório, tem que ir ver, porque uma oportunidade como essa é muito rara, coisa fina mesmo, assim.
Estarei lá, gravarei e-mail, quarta-feira, e vou botar no link lá, mostra no Rio de Janeiro. Estarei lá também. Vou botar lá no podcast o link.
Maneiro. Rafael, você morreu, cara?
Eu não. Eu morri a maior parte do tempo. Eu não sei se vocês falaram alguma coisa disso. Ô, Mário, você que é um especialista no assunto, o que aconteceu com o carro do James Dean? Alguém sabe? Ah,
não, isso tá até na internet, pode até ver. Isso é umas poucas coisas que é verdadeiro, tá?
Isso é verdadeiro?
Os caras pegaram o carro, levaram pra expor, né? Foi rodando pelas cidades, pelos estados dos Estados Unidos, para mostrar os perigos das estradas, fizeram mais lembrada nele, foram mostrando, levava-se de caminhão, obviamente, ficava exposto, né, aquela coisa toda. Aí, numa dessas viagens, o carro sumiu. Quando o caminhão chegou em tal cidade, abriram a caçamba, o carro tinha sumido lá de dentro. Aqueles mistérios malucos. E ninguém sabe onde foi parar a porra do carro.
Eu acho que deve estar num apartamento no Leblon, hein?
Quem dera. E a gente fala uma outra coisa. Agora, algumas peças do carro foram vendidas, né? Tipo assim, a caixa de mudança, o motor. E todas as peças que foram vendidas, que foram apontadas em outros carros, todos os outros carros bateram, as pessoas morreram. Então, criou-se essa fama, a maldição de carro de James Dean, que isso é uma loucura também, né? Uma grande... O cara que comprou a caixa de mudança era piloto, usou o carro pra correr, porra. E bateu e morreu, é óbvio, pô. O outro também, tá entendendo? Pessoas compraram e foram correr com o carro, e aí morreram. Não com a lataria, né? Mas com as peças.
Já é a cultura do mórbido, né? O pessoal já se interessa então em pesquisar esse tipo de bizarreira, né?
Se eu compro a caixa de mudança, eu pôr no meu carro e eu ando devagarzinho pra cidade, acho que não vai acontecer nada. Mas, pô, se eu sou piloto de corrida, tô sujeito, né, bicho?
Com certeza.
Virou.
Cultura do mórbido.
James Dean fala, ele adorava uma poesia do Alan Seeger, né? Vocês que estão nessa época agora de Na Estrada, Jack Kerouac, né? Essa galera beatnik, o Alan Seeger. Que a frase era o seguinte, né? Uma hora de glória vale uma vida inteira sem nome, né? E era isso que ele queria escrever na lápide dele. Eu acho que ele conseguiu.
Maneiro. Encerraremos então com a frase no Mário.
Fala, siga, não minha.
Citada por você, né?
E a história das menininhas que morreram, as alemães, é verdade mesmo? Elas se mataram mesmo? Porque o Jimmy morreu?
Tem a galera que é do primeiro ano de morte deles, se suicidaram. Tem essas lendas urbanas, né, que aconteceram mesmo, algumas, né? Pessoas, tem tantos anos que ele morreu, eu vou me matar também. Como se fosse importante isso, né? Porra, se você matou à toa, alguém vai se lembrar disso?
Pois é.
Virou uma curiosidade
de nota de rodapé
de página. Exato. Rodapé de página, entendeu?
Vida e morte, o ídolo morto, as criancinhas morrendo também, meu Deus do céu. Horror.
Horror.
The horror.
Sim.
Somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk in. Oh.
understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away all the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining, oh, everyone tell me why. Oh, why, oh, why won't that sun appear? We're lost in a cloud with two.
Thank you. Good night.
Falou!